Doutor, 3552-0520.
É Jovem Calçados, Sport, Júnior e Pontapé.
Garantimos a melhor compra para o seu pé.
Você quer falar com a Rádio Comunitária? Mande seu e-mail para comunitaria87fm2@gmail.com ou entre em contato pelo telefone 3552-6038. Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé, a primeira do seu rádio.
ZYL 514, canal 200, estéreo. Esta é a Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé. Operando em frequência modulada 87,9 MHz. E pelo endereço eletrônico www.87fm.com.br. Emissora da Associação Pró Cidadania. Estúdios na Capitão João Machado 199, Centro de Guaxupé, Minas Gerais. 87 FM. Essa é rádio de verdade.
Memorial Hélio Ribeiro. Em primeiro lugar, você ouvinte.
Um dos grandes segredos para resolver problemas de qualquer ordem, insistimos nós aqui quase que diariamente, é a gente atacar a causa. É aquele velho negócio de cortar o mal pela raiz. Ao invés de ficar tomando remedinho para dormir de noite, descubra o que é que está tirando o sono, cure aquela causa e aí fica, a sua vida fica bem, bem melhor.
Hélio Ribeiro, o poder da mensagem.
Memorial Hélio Ribeiro. Em primeiro lugar, você ouvinte.
Começa agora o Giro por Guaxupé. Rádio jornalismo ético e transparente em prol do cidadão. Reportagens, entrevistas e prestação de serviço. O Giro por Guaxupé. O fato no ato.
A partir de agora, na 87 FM, um Giro por Guaxupé. Entrevistas, reportagens e o intervalo musical mais agradável do rádio. Está começando o Giro por Guaxupé.
Apresentação, Rodrigo Sá.
Ali daqui a pouquinho, aqui no Giro por Guaxupé, a gente tem a presença do Dr. Eber aqui nos estúdios da 87 FM. Dr. Eber Quintela, que já se encontra aqui nos estúdios da 87 FM. Daqui a pouquinho, aqui no Giro por Guaxupé, ele concede entrevista aqui para o pessoal da FAT, do Espaço FAT, Faculdade da Terceira Idade, tá bom? A gente também fala, vai ficar sabendo o que aconteceu ontem na audiência pública que define, né, para definir o destino daquela verba de 600 mil que o município vai receber, tem direito com relação aos seus 50 mil habitantes aí. 600 mil que o município vai receber, e ontem teve audiência pública para resolver o destino dessa verba, que parece que já é meio que destinada para a saúde. A gente vai entender o que aconteceu ontem nessa audiência, tá bom? Tem também uma enquete, o Adriel Moraes e a Laís Araújo foram às ruas e para saber como é que está a consciência política do guaxupeano. Será que o guaxupeano sabe quem é o vice-presidente do Brasil? Será que o guaxupeano está por dentro? O que, que faz um vereador? O que faz um deputado? Enfim, tudo isso e muito mais daqui a pouquinho no Giro para o Guaxupé, que está só começando.
Primeira página. As principais notícias do Brasil e do mundo.
Folha de São Paulo, Brasil para de crescer.
O estado de São Paulo, PIB estaciona e mercado prevê expansão inferior a 3% no ano.
O Globo, PIB estagnado, consumo de famílias cai e economia para de crescer.
Correio Brasiliense, Brasil cresce menos que a Europa em crise.
Valor econômico, queda geral da demanda surpreende.
Brasil Econômico, PIB zero, aponta que freada na economia foi exagerada.
À tarde de Salvador, crescimento econômico do Brasil no terceiro trimestre é nulo.
Jornal da Tarde de São Paulo, site de busca deixa seu Natal mais barato.
Gazeta do Povo, de Curitiba, PIB tem um crescimento zero no trimestre e se afasta dos 3%.
Jornal do Comércio do Recife, país tem crescimento zero.
Deixa eu te falar uma coisa. A comunitária não deve favorzinho para nenhum político, para nenhuma igreja e para nenhum grupo comercial. A comunitária não tem dono. É um meio de comunicação diferente que pertence ao povo de Guaxupé. Você já viu isso antes?
O Giro por Guaxupé, em defesa da nossa gente.
A Ford vai investir 800 milhões de reais na fábrica de São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, para produzir um novo automóvel global. O veículo ainda será lançado. O anúncio foi feito por Marcos de Oliveira, presidente da montadora no Brasil e no Mercosul. Ele, entretanto, não adiantou detalhes sobre o automóvel. O aporte de 800 milhões faz parte dos 4 bilhões e meio de reais já anunciados para o plano de investimentos no período de 2011 a 2015. A caminho do Japão para a disputa do Mundial de Clubes, o Santos desembarcou em Frankfurt, na Alemanha, ontem, após mais de 11 horas de viagem. Os atletas realizarão apenas um treino físico dentro do próprio hotel em que estão hospedados. O Santos embarca ainda hoje para Nagoya, onde montará sua base para as semifinais do torneio. A estreia santista será no dia 14, em Toyota, cidade vizinha a Nagoya. A economia brasileira ficou estável no terceiro trimestre de 2011, na comparação com os três primeiros meses anteriores, segundo dados do IBGE. O Produto Interno Bruto em valores correntes chegou a pouco mais de R$1 trilhão no período. No segundo trimestre, em relação ao primeiro, a economia cresceu 0,7%, segundo dados revisados. No terceiro trimestre, em relação ao segundo, os setores que tiveram os piores desempenhos foram a indústria, com queda de 0,9%, e serviços com recuo de 0,3%. O detalhe positivo ficou com a agropecuária, que cresceu 3,2%. Para os analistas, o PIB fraco é resultado da alta de juros e das medidas de restrição ao consumo adotados no início deste ano, quando o governo tentava segurar a inflação na meta. Com a gravidade da crise, foi preciso mudar o enfoque e fazer o país pisar no acelerador com um pacote lançado semana passada. O Brasil cresceu menos que outros emergentes, como China, Índia, Rússia e até a África do Sul. Bancos e consultorias reduziram previsões e apostas que o PIB crescerá menos de 3% em 2011. Acontecerá a feira de artesanatos dia 11 e 13 de dezembro no saguão do Clube Guaxupé, das 10 às 22 horas. O trabalho é realizado pelas voluntárias da APAE, com coordenação da Rosa Ximenes. O objetivo é angariar fundos para a entidade APAE. Feira de artesanato da APAE, dia 12 e 13 de dezembro, no saguão do Clube Guaxupé, das 10 horas às 22 horas.
Previsão do tempo. Previsão do tempo.
A previsão do tempo para Guaxupé nesta quarta-feira, dia 7 de dezembro de 2011, é máxima de 30 graus e mínima de 20 graus. Sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado com chuva a qualquer hora. As informações são do site Climatempo.
Climatempo, a melhor previsão para o Brasil.
Áreas de instabilidade vão atuar sobre grande parte da região sudeste do Brasil nesta quarta-feira. No sul de Minas, no Triângulo Mineiro, na Grande Belo Horizonte, na Zona da Mata Mineira e no Vale do Rio Doce, o sol até aparece nesta quarta-feira, mas sempre entre muitas nuvens. A sensação será de muito abafamento e ao longo do dia as nuvens vão ficando carregadas e provocam pancadas de chuva. Há risco de temporais nestas áreas. Em Belo Horizonte, a máxima prevista é de 30 graus. Nas outras áreas de Minas, que ficam no norte do estado, o sol predomina pela manhã. Ao longo do dia, que a nebulosidade vai aumentando e há condições para algumas pancadas rápidas e isoladas de chuva a partir da tarde. Em Januária, a máxima prevista é de 34 graus. Fabiana Weikamp, da Clima Tempo Meteorologia.
Previsão do tempo.
Notícia.
O plenário do Senado aprovou na noite desta terça-feira a proposta de reforma do Código Florestal, que estabelece normas para a produção agrícola e a preservação do meio ambiente. Polêmica a matéria opôs ambientalistas e ruralistas. Os primeiros foram representados no plenário pelo senador Randolfo Rodrigues, do PSOL do Amapá, segundo o qual o novo texto é um desastre por representar a anistia aos desmatadores e abrir brechas para novos desmates.
Toda cobertura florestal das cadeias montanhosas do Brasil vai cair. O inciso 9 do artigo 4 é claramente isso. A relativização da proteção de topo de morro de 50 para 100 metros vai representar isso. Vai representar em alguns locais, como por exemplo em uma serra lá no Ceará, o fim.
Comunitária, de prestação de serviços e informação.
Apoio Cultural.
Quer remédio barato? Na Rede Multidrogas tem. Medicamentos genéricos com ótimos descontos. A Rede Multidrogas é credenciada ao programa Farmácia Popular do Brasil. Traga seu CPF, receita médica e leve seu remédio grátis. Drogaria Guaxupé na Rede Multidrogas. Fazendo mais pela nossa gente. 3551-1185.
Portal Noivas. Locações de vestidos de noiva e trajes especiais. Vista-se com elegância na Portal Noivas. 3551-5392. Restaurante Nova Floresta. Refeições com inigualável sabor da cozinha mineira. Em uma das principais reservas naturais de Minas. Restaurante Nova Floresta. 3551-3028.
Guaxupé Imóveis. Guaxupéimóveis.com.br. Guaxupé Imóveis é só acessar e sua casa encontrar.
3551-4540.
DT Forte, a solução contra ratos, baratas, formigas e outros bichinhos que atrapalham a sua vida.
DT Forte, a sua detetizadora.
A Câmara Municipal de Guaxupé é a casa do povo. Por isso, a sua participação é muito importante para direcionar o trabalho dos vereadores. Acompanhe de perto as sessões do Legislativo ou assista de onde você estiver pela internet. Acesse camaraguaxupé.mg.gov.br e saiba mais sobre as atividades da Câmara dos Vereadores em prol do povo de Guaxupé.
Começa agora o Espaço FAT, um programa da Faculdade Aberta da Terceira Idade do Univeg.
Thank you.
27 de dezembro de 2011, dia de Santo Ambrósio. Bom dia aos ouvintes da Comunitária 87. Estamos iniciando mais um Espaço FAT. Hoje nós vamos fazer o programa, eu, Felipe José, a Malu e o Vacir. Bom dia, amigos.
Bom dia. Bom
dia. Estamos contando na assessoria com o Cleiton. Hoje temos o prazer de receber aqui o Dr. Éder Hamilton Quintela, pediatra. Bom dia, doutor. É um prazer tê-lo aqui.
Bom dia, Felipe. Bom dia, esse pessoal aí dessa organização do idoso aí, que eu acho uma medida muito interessante e importante. E a gente espera que vocês continuem atuando nesse sentido de sempre trazer uma pessoa aqui para trazer informações. Porque realmente o nível de informações, inclusive nessa faixa de idade do idoso e do adolescente, faltam muitas informações. Até a criança de 4, 5 anos de idade, as mães vão aos consultórios dos pediatras e têm as informações necessárias. Mas o adolescente, para você conseguir colocar um adolescente dentro de um consultório, é um drama muito grande. E para esse adolescente obedecer às regras, às receitas, é um problema muito maior. E o idoso também é uma fase que a gente também faz parte desse time já do idoso, a gente acha que a gente está sempre bem, de saúde, e nunca quer ir ao médico. Mas isso é covardia, a gente não vai com medo de chegar lá e encontrar alguma notícia que não agrada a gente, e nós somos obrigados a obedecer às receitas de remédio, coisa que o idoso também não gosta de tomar. Então, esse programa vem de encontro com essa necessidade de informações cada vez mais importantes para que ele se cuide bem da nossa saúde, e tendo boa saúde, tem tudo o resto que precisa.
Weber, me desculpe chamá-lo de Weber, porque a gente conhece há 30 e poucos
anos. Somos amigos há tantos anos, né?
Então, Weber, você é daqui de Guaxupé, e qual a sua formação acadêmica?
Não, eu não sou de Guaxupé, eu sou de Igarapava, é uma cidade no estado de São Paulo, próximo do Rio Grande, entre Ribeirão Preto e Uberaba. Eu formei na Faculdade de Medicina Federal de Medicina de Uberaba há 42 anos, precisamente. Então a gente está nessa luta já por esse tempo todo, sendo que 90% desses 42 anos é radicado em Guaxupé, onde, graças a Deus, eu mantenho a minha clínica e tenho uma participação efetiva na sociedade e me sinto muito bem realizado nessa cidade e acho que devo muitas coisas a essa cidade, pelo tudo que eu tenho, eu devo a esse povo maravilhoso de Guaxupé.
Então você já pode ser considerado um guaxupiano?
Já me considero guaxupiano.
Bom, doutor Éder, o assunto hoje nosso vai ser sobre a obesidade infantil, né? Quais são as principais causas da obesidade na infância e na adolescência?
É, a obesidade hoje, a gente está voltando de um congresso de pediatria, onde a obesidade foi muito discutida. E a gente sabe, todo pediatra sabe, todo médico sabe, e o povo também sabe, a obrigação que nós temos em observar bem essa doença. Não no momento atual, ela traz grandes problemas. Viu? São os problemas do futuro, as doenças do futuro que a obesidade vai causar. Então, hoje, para ter uma ideia, a população brasileira, 40% já é obeso. E obeso significa doença. 20% dos adolescentes, entre 15 e 20 anos de idade, estão obesos. E as crianças, até acima de 5 anos de idade, já estão em torno de 10% de obesidade. E quando a obesidade, vou repetir, obesidade significa doença em termos de futuro. Então, tudo que a gente pode fazer antes que a planta vire uma planta daninha, a gente corta e evita, então, grandes complicações no futuro. E se for pensar que essa complicação vem nos dois aspectos, individual de cada pessoa ficar doente, ter que tomar remédio e correr um risco de vida, e também em termos de economia brasileira, porque cada doente que é obeso, que transforma num cardíaco, num diabético, num hipertenso, vai trazer grandes despesas para o sistema de saúde. Então, tudo que puder ser feito no início, que seria então o recém-nascido, a prevenção hoje começa no recém-nascido, lá dentro, antes do recém-nascido, dentro da barriga da mãe. Uma gravidez bem conduzida, uma gravidez onde a mãe é bem alimentada, o que é necessário para que também não engorde muito, que não fume, não beba, já está fazendo uma prevenção de obesidade. Então, tem um paradoxo que as explicações não são tão pertinentes, tão firmes, que recém-nascido, prematuro, aqueles pequenininhos, que sempre dão um trabalho, Hoje, na idade adulta, tem trabalhos provando que esse recém-nascido prematuro, que nasceu com 1.000 e poucas gramas, 2 quilos, hoje, na idade adolescente para adulto, são crianças que têm mais massa corpórea do que uma criança que nasceu bem, com 3 quilos. Então, a natureza tem as suas peças, né? Tem as suas pregas. Essa pega a gente sempre assim na contramão. Então, a prevenção hoje começa lá dentro da barriga, dentro do útero da mãe, para evitar grandes... O aleitamento materno é muito importante. A criança com aleitamento materno tem chance de 4 a 5% de não ter obesidade. Então, você vê a importância dessa obesidade. Então, a gente tem que falar que a obesidade realmente é uma doença. Antigamente, na Idade Média, lá na Itália, achava bonito as mulheres assim gordinhas. Você vê as fotografias, as mulheres são todas redondinhas, né, cheinhas. Achava bonito isso. E também na China, muito antes de Cristo, já se falava que comer muito e ficar gordo significava má saúde, que levaria a encurtamento da vida da pessoa. Então você vê que até os antigos, sem ter grandes medicinas, já sabia da gravidade que é ser um obeso.
Então, doutor, então crianças gordinhas então não é sinal de saúde, né? São principalmente sinal de doença, né? E outra, uma boa porcentagem dessas crianças que têm o problema maior de diabetes, hipertensão, essas coisas, são as pessoas gordas, né?
É, tudo começa na obesidade. E a gente vê, a obesidade é uma doença que entre... É simples pensar o seguinte, você comeu muito e gastou pouca energia... lógico que a balança vai desequilibrar para aquele lado que está prevalecendo. Comeu muito e gastou pouco, vai aumentar o nível de gordura e de alimento no corpo, vai ficar gordo. E também, não é só isso, tem também os fatores psicológicos de uma família que interfere na criança, físicos da família e também os ambientais, né? Essas televisões onde o cara senta, no cinema hoje em São Paulo, no cinema hoje o cara compra aqueles caixotes de pipoca e uma Coca-Cola do lado. Então, além de estar sentado sem fazer exercício, ainda está enchendo, né, o organismo de gordura. Então você vê que a obesidade realmente é esses fatores externos, pesa demais. Por exemplo, uma família de gordo. Tranquilamente, essa criança, o filho desse casal, tem 3 vezes, 4 vezes mais oportunidade de ser um obeso.
O absurdo que a gente vê também, doutor, é acho que a mãe também, antes de fazer uma comida saudável em casa com um bebezinho, quando começa a comer, com verdura, legumes, essas coisas, ela prefere ir na farmácia comprar aquelas bombas, né?
É mais fácil, né?
É muito mais fácil, simples, né, doutor? Né?
Então, isso que eu falei, a influência da família, não só a genética. Porque a genética, a hereditariedade, pesa muito. Uma faixa de 60% a 70% do pai e mãe obeso, ou pai obeso, mãe obesa, já tem um filho obeso. Pode não ser logo de saída, mas no futuro vai pesar. Mas agora o fator ambiental que eu estou dizendo. Uma alimentação saudável, evidentemente, uma alimentação que você acabou de dizer, rica de gordura, vai transformar o nenê numa bolinha de gordura. Né?
Que é muito mais prático você pegar uma cenourinha ali, que apesar que tem criança, às vezes não gosta. Ah, é verde, eu não gosto, não sei o que, eu não gosto. Mas você tem muitas maneiras de fazer que vai, né, doutor?
A mãe tem de insistir, né? Porque o nenê, a criança, no início, ela realmente não entende nada. Né? Mas a mãe vai cedendo, né, um negocinho aqui, um negocinho ali, e ganha ali, e o nenê vai só tirando vantagem, porque o nenê sabe negociar. O nenê sabe o que ele quer. Mas aí vem a avó, vem um avô, coitadinho, lá dá um chocolate, pega no colo, lá não vai comer, vai dar um pastel na rua. Então isso tudo pesa. Mas os fatores ambientais hoje são muito sérios. Quando vocês eram crianças, eu não passei por esse tempo não, né? A gente tinha atividades físicas, a gente não parava dentro de casa. Aqueles brinquedos na rua, no jardim, na frente da nossa casa, estava sempre com uma atividade. Não tinha televisão, a gente ficar sentado o dia inteiro vendo essa desgraça. Não tinha essa tal de internet, que é uma desgraça ao quadrado. Né? Porque além de ficar sentado, as crianças não estão raciocinando mais. Não estão desenvolvendo o intelecto. Então isso tudo está pesando realmente. E na televisão comendo né, as pipocas e comendo salgadinhos, esses baconzitos da vida. E o pior disso, tá vendo televisão que parece toda hora programas mostrando aquelas leite gostoso, aquela alimentação gostosa. Então a criança, coitada, ela não tem poder de decisão. Ela não sabe ainda o valor disso para ela. Ela vai, lógico, pela boa, pelo gosto, né, de aproveitar aquilo. Então o fator ambiental pesa muito. Nós falamos então da hereditariedade, os pais que também são tendência ao obeso, o pai e a avó, principalmente, vó e vô, quer estragar um filho, entrega para essa dupla maravilhosa aí. É ter problema.
É justamente isso que eu ia falar, doutor, porque o avô e a avó parece que tá sempre com dó, né? Então, sempre coitadinho, precisa
nossa
comer.
Nossa senhora, né?
Então, é os que mais estragam o neto, é o avô e a avó.
É impressionante.
E hoje, infelizmente, com o casal tendo que sair para trabalhar, sempre fica com o avô e com a avó. Isso. Ali põe-se um videogame e enche de guloseima de volta,
não,
né?
Tem a
pra criança ficar quietinha, não sair pra rua, que no nosso tempo era diferente.
Você né? pensa que vó e vô, principalmente vó, porque vô não vai muito em consultório, mas vó vai. Vó, além de ser ruim pro nenê, é o pior inimigo do pediatra. E se a avó não gostar do médico, você tá ferrado, você perdeu aquele cliente. Se você não conseguir conquistar a dita cuja, você está ferrado. Então, ela prejudica o nenê duas vezes. Nos maus hábitos e, quem sabe, ter uma conduta médica melhor, né? De acordo com a necessidade. Bom, calma lá, eu sou vô também, viu?
Não, deixa
eu sou vô, hein? Não esquece que eu sou vô.
Deixando um recadinho aqui, a gente não está criticando os avós, não, falando mal dos avós. Está falando dos maus hábitos que os avós têm.
Então,
e a avó é realmente o segundo pai, segunda
avó. Hoje
mãe,
eu né? posso falar de boca cheia, né, que eu sou vô, então também tem lá meus defeitos, né? Então, e muito mais minha mulher. Então, a tia da mãe da Rafaela chega aí, pinta e borda e todo mundo acha bonito. O único que ela olha de canto de olho é para mim, assim. Ela vê que o meu olhar é aquele de ir na garganta, né? Então, ela não chega muito comigo. Mas as duas vozes fazem o que bem entende da dona Rafaela. Então, isso aí é o mal necessário, né? Porque também não ter neto deve ser muito, muito ruim, né?
Ué, bem, quais são as doenças relacionadas com a obesidade infantil?
Então, isso é que a gente tem de pensar. O que é obesidade? Então, nós acabamos de falar, entra a entrada de comida e a saída de comida, né? Então, às vezes, mas tem 90% do obeso é obeso alimentar, nós chamamos. Obeso por comida mesmo. Mas tem algumas doenças genéticas que podem ser obeso, né? Por exemplo, uma doença de tireoide. A pessoa pode ser obesa. Uma síndrome de Cushing, que é uma doença que ataca as glândulas suprarrenais, ser obeso. Então, você tem de primeiro definir o que é obeso. Você tem que ter certeza que não é uma doença do organismo, que é uma doença por falta de cuidado de comer muito. Tá certo? Então, primeiro, antes de falar em obesidade, nós temos de ver isso. Então, o que está acontecendo aí? É um desequilíbrio. Então, o que você tem de fazer? Você tem de classificar essa criança se ela é obesa ou não. Então, vamos supor, uma criança que está com 15% acima do peso ideal dela. É uma criança já obesa. Mas não dá para dar o diagnóstico. Esses 15% orienta de uma maneira grosseira, você vai na farmácia, sobe naquela balança, e você calcula, tem 100 quilos, está com 115, então ela já está tendendo a obesidade. Então, é um sinal de alerta que deve procurar um médico para classificar que tipo de obesidade que é essa. Então, começa daí. E hoje o sistema tem diversos exames para classificar o obeso, não, mas o mais importante hoje é a medida da circunferência abdominal, a medida da barriga, do umbigo, você faz lá e tem um gráfico. Você teve lá 120 centímetros de barriga e tem um gráfico. Você coloca esse gráfico e vê, então, o tanto que essa criança está fora daquele limite. Aí você tem de atuar, né? Então, quer dizer que é muito simples. Qualquer mãe pode pôr na balança, ver se tem 10, 15% acima do peso, pega uma fita métrica, mede a barriguinha do nenê. Na criança não é tão importante, mas no adulto a medida da barriga é fundamental. No neném vale mais o que a gente chama de índice de massa corpórea. Né? Um índice quer dizer um número, né? Massa é o peso da criança, né? E tem uma fórmula que você calcula entre o peso e a altura, e você também vai ter um número que você coloca no gráfico e classifica essa criança. Aí então você parte para o tratamento necessário. E hoje também usa-se tomografia, ressonância magnética, para ver a gordura visceral, ou seja, a gordura dentro da barriga, aquela gordurinha do porco, que você pega aquela gordurinha e faz a redanha, né? Aquela gordura que é a maldita. Aquela gordura é onde ela se segura. Aquelas células, as células gordurosas, que são ávidas por comida, e depois que ela vicia, fica inchada, gorda, ela sempre quer mais. Ela sempre quer mais. Então, isso só mede com tomografia. Mas esse é um exame que você vai deixar só para aqueles casos extremos. Essas obesidade mórbida, a gente fala essas pessoas que já estão 100 quilos a mais do que o normal, né? Então, hoje tem essa medida, que a mãe, tranquilamente, em casa, ela pode pôr o neném dela na balança da farmácia e ver, ó, meu filho está fora do peso. Vou procurar o médico para me orientar melhor. Tá certo?
No caso, doutor, eu tenho um filho, ele está hoje com 19 anos, ele sempre foi gordinho. A tireoide, ela pode ser diagnosticada logo na infância?
Logo no nascimento. A tireoide é uma glândula mais importante que nós temos no organismo. Essa glândula está situada no pescoço e domina e controla, como se fosse o maestro de uma orquestra. Ela controla o funcionamento de todas as outras glândulas. Tá certo? Então, ela estando bem, a vida está boa para aquele organismo. Ela estando mal, o organismo está mal. Evidentemente, todo o nosso organismo, todo o nosso corpo, depende da central de computação, do computador chamado cérebro. O cérebro que descarrega todas as ordens necessárias para os empregados exercerem sua função. O capitão, o sargento, todo mundo, nosso corpo mais ou menos assim. E quem dispara o general lá em cima é o cérebro, uma região chamada hipotálamo, que é ali que controla o funcionamento de todas as glândulas. Mas qualquer diagnóstico é feito com um exame de sangue simples. E descobri depois de muitos anos que muitas criancinhas já nasciam com a tireoide alterada, que a gente chama de hipotireoidismo, que trazia grandes problemas, inclusive cerebrais, nas crianças. Então hoje foi não só para a tireoide, mas para muitas doenças, que no nascimento você já detecta se essa criança está doente ou não. Então tem o teste do pezinho, onde faz sistematicamente o exame da tireoide, o exame da fenilcetonúria e umas outras exames. Tem lá mais de 50 exames que fazem com o teste do pezinho. Já vão fazer uma prevenção, porque se o neném já nasce com hipotireoidismo, se você demora muito tempo a medicar, nós vamos ter um problema, a criança com um problema neurológico grave. E depois que a célula nervosa está machucada, está alterada, ela nunca mais volta ao normal. Então, essa criancinha nasceu, está alterado o exame, já entra com a medicação e nós vamos ter um neném saudável, bonito e maravilhoso.
O hipotireoidismo não é hereditário?
Não, não tem. Tem algumas doenças hereditárias, mas essa doença de hipotireoidismo é por causa do funcionamento da glândula que não está bem.
Bom, doutor, então por que é importante combater a obesidade infantil?
Então, exatamente o que eu falei para vocês, que a gente hoje, esse congresso que eu fui de obesidade... A gente olha para a criança bonitinha, gordinha, nós temos a obrigação de pensar o que ela vai ser no futuro. Então, primeiro que você tem que pensar simplesmente, nosso corpo tem um motor. Esse motor chama-se coração. Esse coração foi projetado para um peso X, vamos falar um número, 20 quilos. Se esse motor está carregando 20 quilos bem, mas para 30 quilos esse motor tem que fazer um pouquinho mais de força. Para 40 quilos, tem que fazer um pouco mais de força. Então vai sobrecarregando o motor. É igual um caminhão. Você tem carga para 50 sacos, vai bem. 100 sacos, já começa. E 200 sacos, o caminhão não consegue andar. Então, em termos de futuro, a obesidade sobrecarrega o coração. O sistema renal, que é muito importante na eliminação da sujeira do nosso corpo, vai ficando danificado, e uma coisa vai puxando a outra. As artérias vão entupindo por causa do excesso de gordura, a artéria entupida sobrecarrega o coração, né? O pâncreas, onde forma a insulina, que controla o açúcar, que é um elemento importante no nosso corpo, esse pâncreas, que tem uma célula chamada célula beta, que produz a insulina. A insulina é um hormônio que pega essa glicose que você comeu e coloca ela dentro do lugar onde ela tem que ficar para ela fazer a parte dela, ou seja, gerar energia, como se fosse uma lenha que você está pondo dentro da célula muscular, dentro do fígado e dentro de todas as células do corpo. Se essa insulina não consegue fazer esse serviço correto, ou por falta de produção, ou porque a glândula não funciona direito, essa glicose vai ficar parada em lugares que não devia ficar parada, ou então vai sobrecarregar aquela sala. aquela célulazinha. E vai trazendo uma toxicidade, vai trazendo um efeito tóxico de estragar aquela célula. Aí então começa o diabetes, esse açúcar que não é eliminado direito, vai parar no rim, começa a trazer problema no rim, vai para a retina dos olhos, vai ficar cega a pessoa. Então isso tudo vem de uma coisa só, o obeso começou a desequilibrar aquela harmonia que existe dentro do nosso organismo. Então, isso chama-se síndrome metabólica. É uma doença que é o ponto de partida para qualquer doença cardiovascular. Por isso que eu falei, açúcar, gordura, tudo sobrecarregando. Então, chega uma hora que essa máquina, esse motor, ele está carregando um peso muito grande. Então, são as doenças chamadas cardiovasculares, que então tem a pressão alta, né, as artérias entupidas pela gordura, que chama artéria esclerose, que é o nome bonito, é dislipidemia, né, que são, não tem nada mais a ver do que o colesterol aumentado, a pressão e o diabetes, que são realmente as doenças que compõem essa síndrome metabólica. Que ela vem por quê? Porque onde se fabrica o hormônio mais importante do equilíbrio, a insulina, aquela região está danificada, que eu acho que ela cansa de não ter um argumento muito claro, mas todo mundo acha que o obeso exige muito daquela glândula. Como o coração tem que ficar muito forte para tocar uma massa muito grande, o pâncreas também é onde forma a insulina, que é a hora que ele cansa de trabalhar. Aí começa uma série de problemas, né, que chama síndrome metabólica, que é o que nós falamos, começa na infância, essa prevenção, que chegou nos 30, 40 anos de idade, você já está com hipertensão, a diabetes já começou a machucar a retina, já começou a entupir as veinhas do rim, vai começar a entupir as veinhas da perna, é quando ela que amputou o dedo, amputou a perna, porque entope a veinha e a artéria, o sangue não chega na ponta do dedo, chega uma hora que sem sangue, aquela parte do corpo morre, você tem de amputar. Então isso tudo coisas que podia ser prevenido lá atrás. Agora, esse tratamento é um tratamento muito difícil. Está provado que quando você consegue com uma criança, mesmo com um adulto, um tratamento assim rigoroso. Rigoroso é um sistema de guerra, onde o avô, a avó, o pai, a mãe, os irmãos têm de participar efetivamente. Então não tem jeito de você fazer um tratamento só especificamente daquela maneira. Então está provado que quando perde 30%, vocês acham uma maravilha. Mas também está provado 2 anos depois, 80% dessas crianças estão já obesas outra vez. Porque a dificuldade, você não vai ver televisão, você não vai tomar Coca-Cola. Você vê, as mães estão cansadas de saber que tem a Coca-Cola Diet, tem a Coca-Cola Zero. É lógico que não é o ideal, mas em relação à Coca-Cola normal, ela é 1 milhão de vezes melhor. Agora, por que tomar Coca-Cola de 5 litros? Por que compra isso em casa? Compra aquela Coca-Cola pequena, acabou aquela, não tem mais hoje. Lembra quando a gente era pequeno? A gente tomava Guaraná só aos domingos? No almoço de domingo da família? Vocês vão... Então, vocês lembram dessa época?
Lembro.
Né? E não, ainda tinha de furar a tampinha para aproveitar o máximo possível, né? Hoje abre uma Coca-Cola de 5 litros, o rapazinho de 2 aninhos vai para frente da televisão e fica aquela garrafa lá. Então, isso tudo, quem está errado? Somos nós mesmos, né? Foi aquilo que nós estávamos falando ali fora, né? Você está indignado que o povo não está ficando indignado, né? A gente, é isso que está acontecendo. Nós estamos ficando de uma maneira que parece que o ser humano não tem responsabilidade com mais nada. O pior que eu estou achando é que cada um está se voltando para a sua casa em si. Quando eu falo casa em si, aquela comunidade que você vive e está esquecendo as suas responsabilidades.
Os pais não estão sabendo mais dizer não.
O pior, eu acho que os pais estão terceirizando os filhos. Então hoje vai trabalhar, fica na creche, quem tem dinheiro tem babá que dorme com o neném, a mãe e o pai dormem no outro quarto a noite inteira, não fica nem sabendo o que aconteceu no quarto do lado. Né? Então essa terceirização custa uma série, não tem almoço grátis, tem? Tudo tem que ser pago. Então se você paga em dinheiro, você paga em saúde lá na frente, em educação. Né? Você vê, antigamente, só o pai de olhar para a gente assim, você tomava... ritmo no passo, né? Você sabe, opa, tem coisa errada num pedaço aqui. Hoje o molequinho vira e chuta a canela do pai, ele acha bonito ainda, não tem coragem. Então, essa terceirização, essa acomodação que está acontecendo, tem uma série de fatores que a gente não vamos discutir aqui agora, mas realmente isso está projetando. Esse acesso hoje, que é um benefício muito grande para o povo de modo geral, principalmente do Brasil, então você vê que, lembra da fome zero? Quando o presidente fez um discurso dizendo que no Brasil ia ter 4 refeições por dia o povo, Eu achei aquilo assim, eu fiquei... Eu vou fazer um zabá para vocês aqui. Quando eu vi esse discurso do presidente Lula, que ia acabar com a fome, eu fiquei encantado, falei, puxa vida, o Brasil vai mudar. Porque esse homem veio lá de baixo, ele vai, ele não tem rabo preso com ninguém, e juro por Deus, sem falsa modéstia, eu lembrei o que eu fiz aqui. Que eu toquei a cidade, tenho as testemunhas, de uma maneira onde lei é lei, onde tem direito, tem, não tem direito, não tem. Então eu falei, com o poder que ele tem na mão, ele vai forte nessa casa. Mas você vê, nós falamos agora mesmo, programa de governo. Ele lançou a fome zero, você lembra? Gastaram milhões de reais para caminhão, para isso, para aquilo, passaram 6 meses, a fome zero não decolou. Por quê? Chegaram à conclusão que as crianças hoje, que antigamente eram desnutridas, nem o professor, nem a equipe do presidente sabia que tem muito mais criança obesa do que distrófica hoje. Foi o que aconteceu. Aí precisou mudar o plano. Vocês lembram bem disso? Você vê. Então, hoje, esse acesso que está tendo às comidas mais baratas, esses costumes, também as classes menos favorecidas, também tem muito mais obesos, às vezes, que outras classes, entendeu? Então, isso tudo é falta de planejamento. O Brasil nunca teve planejamento. Nunca. O Brasil é aquele jogo. Está empatado, nós temos de correr em cima, e igual o Corinthians, né? Ele corre para lá, corre para cá, mas o futebol feio, mas acabou sendo campeão.
Mas não vamos falar de Corinthians agora, né?
Não, isso é um recado que eu quero dar para os palmeirenses, meus adversários.
Estamos entrevistando hoje o Dr. Éber Hamilton Quintela, pediatra. Vamos para o intervalo musical. Nós ouviremos Um Monstro com o grupo Rumo.
Intervalo musical.
Era um monstro filho de uma monstra, desses grandes, deformado, mas até que bonitinho como monstro. É que pra gente os padrões são outros. Tinha muito pelo pelo corpo, umas manchas esverdeadas, uns caroços, uns buracos, mas também que você pode esperar de um monstro. Muita sensibilidade, é isso que importa. Criativo, um devorador de livros, de história, não gostava de princesa, achava todas horrorosas. Em compensação com os monstros, como se identificava? Então sua mãe selecionava monstro pra cá, princesa pra lá. Ele achava uma beleza nas histórias só de monstros, mas se pintava uma princesa...
Ai, mamãe, que medo! Tira essa princesa, ela deve ter um dente, mãe, tira!
Vocês veem que é um monstro tipo mariquinhas, pelo jeito? Mas, na verdade, é a super proteção da mamãe monstra. É que, no fundo, ele bem que gosta.
Ai, mamãe, que medo! Tira essa princesa! Ela deve ter um dente, mãe! Tira!
Apoio Cultural. Ponto Chique do Cutiula. Para almoço e lanche não tem outro igual. Ponto Chique do Cutiula. Minquilo Materiais para Construção. Qualidade e economia na construção. Em Guaxupé e Guaranésia. Minquilo Materiais para Construção. Construtora Guaxupé. Compra, venda e construção de casas. Construtora Guaxupé. Uma empresa do grupo Antônio Felipe Zeituni. 3551-4237.
Pizzaria Frangonete. Economize comprando a pizza família com 12 pedaços. Você compra na Pizzaria Frangonete e a maquininha do cartão de crédito vai até você. 3551-5299.
Loja A Dica. Confecções, calçados e variedades em presentes. Loja A Dica, da Avenida Dona Floriana.
A Rádio Comunitária apoia o respeito às diferenças independente de gênero, raça, religião ou cultura, de condição social ou econômica, ou de natureza sexual. Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé. Essa é Rádio de Verdade.
Hoje temos o Dr. Éber Hamilton Quintela, pediatra, aqui com a gente.
Doutor, qual é a melhor forma de tratar a obesidade infantil hoje?
E não é só a obesidade, né? Hoje, as mães também, a gente tem de alertar bastante. Por exemplo, tem o câncer de colo de útero de mulher, lógico, né? Só parceiro da mulher, que é o câncer que mais mata a mulher na vida adulta. Foi feita uma vacina nos Estados Unidos há mais de 10 anos, que essa vacina acabou praticamente com o câncer de colo de útero. Está provado que essa vacina funciona. No Brasil, coisa agora de uns 5 anos para cá, mas ainda não conseguiu entrar numa rotina. Por dois motivos. Por, vamos dizer assim, por falta de orientação e falta da vontade da mãe. E também que é uma vacina cara. Infelizmente ainda não está na grade de vacinas do governo. Mas eu acho que cedo ou tarde vai ter. Então essa vacina hoje, para menina de 9, 11 anos de idade, principalmente aquela menina que não está em atividade sexual, ela tendo essa vacina, ela está garantida que daqui 30 anos ela não vai ter um câncer de colo de útero que pode matar. Não estou nem falando em custo financeiro, o que é o tratamento de um câncer. Né? Estou evitando que ela não vai morrer. E a gente não consegue botar na cabeça nem dos médicos também, que devia fazer uma blitz em cima disso, e a família, então assim, falava, custa caro, mas pensa bem, 400, 300 e poucos reais, 320 reais, saber que lá na frente você não vai ter um câncer, então essa vacina é a prevenção, e a obesidade também é uma prevenção. Né? Então, agora, prevenção que jeito? Você tem de tentar, aquilo que eu falei agora mesmo, é uma guerra, é uma tropa de guerra que tem que ser feito em cima da criança. Hoje, por exemplo, o tratamento da obesidade não é simples, chegar a tirar a gordura, isso e aquilo. Né? Se ensina que tem de comer só naquelas horas certas, não deixar a criança ter comida nos intervalos das grandes refeições, não pode ver televisão na hora que estiver comendo, isso a gente está cansado de saber. Agora, hoje, tem grupos multiprofissionais, o psicólogo, o psiquiatra, o endocrinologista, o pediatra, o fisioterapeuta, que pega essa criança junto com a família e tem orientação específica só para a família, aula só para a família, para tentar ver se consegue algum sucesso. Agora, esse tratamento individual, em casa, meia boca, isso é perda de tempo. Não adianta você segurar um nenê o dia inteiro e chegar de noite e tomar uma Coca-Cola de 5 litros. Tá certo? Chegar de noite, uma pipoca e uns baconzitos. Então, perde todo o serviço. Então, aí, a família tem que estar consciente que não pode ir na geladeira, abrir a geladeira e ter alface e o vidro de água. E mais nada.
Vamos deixar.
Começa daí. Tá? Mas você não conseguir convencer a família que tem que ser assim.
Vamos deixar bem claro que também não é só para os gordinhos, não. Os magros também
não
é para comer todas essas besteiradas
que
também
eu falei,
no futuro vai fazer mal, né, doutor?
Você viu o que eu falei no começo? Os magrelinhos que nascem no berçário, parece aqueles ratinhos, né? Tão magrinho, hoje, ninguém sabe explicar muito bem, estão os obesozinhos. Quer dizer que, mesmo os saradinhos, seria jogador de futebol, né? Que esse corpo sarado, aquelas pernas imensas, músculo. Para jogar futebol, você vê os que estão parados? Estão as baleias. Eu vi o Leivinho um dia desse. Lembra do Leivinho? Jogava no Palmeiras. Era um bom jogador. Era um cara, além de ser sarado, ele era bonito, filho da mãe. Hoje está uma bola, mas parece uma bola, parece um elefante. Porque para com a atividade física, aí vem tudo. E essa atividade física vale para os nossos clientezinhos. Né? Participar de esporte, correr, isso tudo então é
porque
muito importante.
Nós lá em casa, doutor, nós já estamos com o hábito de até o óleo no arroz, praticamente nós tiramos quase todo. Porque o óleo é simplesmente para fritar o arroz, que não vai fazer benefício nenhum. Porque ele vai se tornar saturado. Né? Se fritou, ele vai tornar saturado. Então, praticamente, a gente tirou o óleo do arroz. Ponha muito pouco óleo no arroz para fazer o arroz. Entendeu? E a gente está sentindo muito bem com isso.
Mas é interessante que às vezes a gente, a sociedade de de pediatria, que é uma sociedade muito séria. Então, por exemplo, a mãe fala assim, olha, doutor, quando eu vou dar comida? Primeiro, o nenê com leite materno não pode ver outro tipo de alimento antes de 6 meses de idade. Isso está provado. Né? Então, leite vaca, então, é um veneno. Com aquela caveira com duas tíbias, assim, é um veneno. Mas as vozes ainda falam, mas eu fui criado leite vaca, também fui. Quem sabe esse jeitão da gente meio doido, meio, né, briguento, é alguma deficiência que o leite de vaca trouxe no sistema nervoso da gente, porque não tem, o leite de vaca não tem os ácidos graxos importantes no gênero da célula nervosa. Então, você vê, já começamos a falar de uma coisa lá atrás. Aí vem a alimentação, com 6 meses de idade. É importantíssima essa alimentação, muito bem balanceada. Ah, mas eu quero fazer papinha, que a minha mãe fazia papinha, a vovó fazia papinha. Filha, a papinha da Nestlé, aquele potinho tem todas as vitaminas, sais minerais, gordura e proteína necessária para o neném ter uma refeição balanceada para evitar obesidade e também para não deixar o neném ficar distrófico. E você nunca vai conseguir fazer em casa o que a Nestlé faz naquele potinho. E no final do mês, se você somar todos os seus gastos, você vai ver que o potinho da Nestlé é mais barato do que a comida que você faz em casa. Então isso está provado. Aí vem com essa história, ah, mas tem corante, tem... Você acha que a Nestlé, você acha que a Sociedade Brasileira de Pediatria ia liberar um produto desse? Vamos falar então, o Brasil a gente fica meio suspeito, né? Parece que não tem regra. Os Estados Unidos, a Alemanha, você acha que esse povo ia liberar um produto desse? Que eles pensam em tudo lá na Europa, nos Estados Unidos, eles pensam em tudo, que esse obeso pequenininho hoje vai transformar num obeso com insuficiência cardíaca, com retinopatia, com perna para ser cortada, com rim que não está funcionando, que tem para um transplante, que custa bilhões de dólares. Então é melhor você desenvolver uma refeição muito bem feita agora, para prevenir isso lá na frente, fica muito mais barato.
O senhor me surpreendeu, doutor. Eu sempre acreditei que a medicina fosse contra o alimento, principalmente infantil, daquele potinho.
Então você pode ficar tranquilo, que você não imagina o benefício que você está trazendo para o seu filho.
É bem.
Então até 1 ano de idade seria conveniente criar essa vida balanceada. Certo? Agora você vê, para que você vai num churrasco e tem que levar seu filho de 2, 3 aninhos e fica dando um pedacinho de carne aqui, um pedacinho de carne ali, e vendo aquilo muito com medo, e fica no colo vendo aquilo, todo mundo. Eu já vi pai que fica molhando o dedo da cerveja e pôr na boca do neném de 7 meses de idade. Pô, é lógico que com 1 aninho esse cara está tomando pinga, não é verdade? Então isso tudo são coisas lógicas, isso é um absurdo.
Sim.
Não é todo que faz isso,
sim,
mas já vi, acha bonitinho, né?
Sem contar o que ele já está herdando do pai, né? Porque se o pai bebe, ele já nasceu com problema de álcool, né?
Então essa, nós falamos desse tratamento. O tratamento medicamentoso em criança praticamente é proibido, é dietético, exercício e só. Agora, o adulto tem uma série de remédios que aí já é problema do adulto, né? E agora, esse lado do psiquiátrico que eu falei, agora, a cirurgia bariátrica. Vocês, eu não tenho experiência disso, porque eu não tenho cliente bariátrico, né? Não tem nenhum gordo que eu trato assim nessa idade. Em criança, adolescente, não se fala em cirurgia bariátrica. Um caso ou outro específico de uma criança que tinha que pesar 100 quilos, está com 250 quilos, aí eles vão tentar fazer uma cirurgia. Mas, vendo um adulto de modo geral, quantos adultos que operaram que serviram e já estão gordos outra vez? Quantos? Ou seja, cirurgia, ou seja, aquele balão, aquela pinça que diminui o estômago, né? Você vê, é um problema muito sério. Tem pessoas que em Guaxupé, que vai lá e gasta. Antigamente os planos de saúde não pagavam a cirurgia bariátrica. Hoje os planos de saúde são obrigados a pagar a cirurgia bariátrica. Então, uma cirurgia bariátrica hoje, aqui no interior, fica em torno de 8 a 10 mil reais. Então você vai lá, submete a isso. Daí 6 meses, você encontra com a pessoa na rua. Ah, perdi 20 quilos, 30 quilos, 40 quilos. Aí você vê que ela está engordando outra vez. O desgraçado vício de ter uma balinha
no bolso.
Chegar em casa, um pedacinho de doce de leite, tá tão bonitinho o doce de leite, então não para nunca. Então você vê, essa cirurgia bariátrica, inclusive, é muito questionada, mesmo no meio médico, mas chegou à conclusão que tem que se fazer alguma coisa para também não ficar entregue. É lógico que tem muitas pessoas, tem uns 3 ou 4 casos que eu conheço pessoalmente em Guaxupé, que já faz mais de 3 anos que eles estão magrelinhos. Agora, eu não sei a cabeça deles, como está também, né, porque... Então, isso tudo é um tratamento, é um conjunto, mas bariátrico em criança está afastado e medicamento também está afastado. Mesmo as crianças que desenvolvem a tal de síndrome metabólica vai ter um colesterol alto. Então, hoje já começaram a abrir um pouquinho mais as ressalvas que tem sobre o tratamento de remédio para colesterol em adolescente. Mas vai ter uma hora que vai ter. Chega um adolescente com colesterol de 300, 400, e o regime está dando certo, você é obrigado a fazer uma medida profilática para esse colesterol, daqui 10, 15, 20 anos, não está entupindo uma artéria importante, né? E vai levar a hipertensão e vai puxando o coração para isso aí.
Weber, a Patrícia e o Mauro Júnior estão parabenizando a entrevista com o senhor, dizendo que está excelente. É, continuando com as perguntas, se em casa a gente tem um filho obeso e ele não quer nem saber se falar em dieta, como os pais devem proceder?
Então, foi nós falamos tudo isso aqui agora, a dificuldade. O adolescente, então, aqui você já tem, todos têm filhos adolescentes, né? Tem uns adolescentes bonitos ainda, daquele jeito ali, né? Eles acham que os pais são uns burrinhos, né? É o penteiro de pai, penteiro de mãe, só pega no meu pé. Mas os filhos da mãe não entendem, quem gosta, quem ama os filhos da mãe, somos nós, que nós queremos o melhor para eles. Mas não adianta, hein? E o adolescente não é agora, não. Desde a idade de Cristo, antes de Cristo, o adolescente era um aborrecente, sim. Sempre foi um cara indignado, sempre achando que é injustiçado. Então, esse cara, é difícil mesmo. Agora, com esse nível de informação que tem, essa maquininha desgraçada aí, eu não sei mexer nisso, graças a Deus, né? Tal de internet, né? Então, isso traz tantas informações boas. Mas eu estou chegando à conclusão que tem muito mais informação ruim. Sei que é uma coisa que eu acho, desculpa a expressão, desgraçada, de ruim, a tal de Facebook. Olha que coisa absurda. Você bate lá, estou tomando aqui um vinho, estou comendo no melhor restaurante da França, em tal lugar assim, assim, e sai a franquia do cara comendo. Primeiro que é uma vaidade total, burra, desnecessária. Não é isso? Pra que isso? Aqui é prazer, você está tomando aquela comida ali, é seu prazer. Pra que você vai estimular? Né? Alguns amigos seus acham bonito isso. E as pessoas que não gostam de você? Desgraçado, vai dar uma diarreia, não sei o que você vai ver. Não é isso? Não vai nem mais ou menos assim, né?
Viu, doutor?
Você vai vir de avião particular, que o avião de carreira vai te carregar, que não tem lugar pra você fazer cocô. Não é assim? Então, pra que esse Facebook? E dentro dessas trocas de mensagens, troca coisas incríveis de mentes. Além de contar o tanto de erro de português, né? Porque eles não falam mais a palavra inteira, né? É PQ, PT, PV, né? E pra mim, eu tô lendo grego, né? Então, isso tudo, essa tecnologia avançada, eu acho que tá piorando tudo. E esses adolescentes sabem disso tudo, né?
Não.
Então, chega lá e você vai, filho, você ir no médico. Não vou. Filho, você vai ficar doente. Não tem importância. Não é assim? Você tá me enchendo o saco, não é assim? Então, é uma guerra. Isso aí agora é particular de cada um, né? Agora, tem certas situações que é incrivelmente difícil resolver. Drogas. Como você vai convencer um filho seu que tem de fazer um tratamento no psiquiatra que está sendo drogado? Porque ele vai negar nunca, sempre que ele não está, que ele tá mexendo com isso. Não é verdade? Então, você vê, a lei brasileira nem te dá direito você internar um caso extremo de toxicidade por droga, se você conseguir internar teu filho a rebelia, tem que ter autorização do juiz. Então, você vê uma dificuldade, umas coisas, você falou, né, de pai não poder nem dar um tapa na criança, é fácil você pôr isso no papel.
Doutor, então, eu sou sincero, eu agradeço o pouco que eu apanhei do meu pai e da minha mãe, eu agradeço demais a eles.
Então,
sabe, pela pessoa que eu sou hoje.
Estou pegando a mão dele aqui, porque lá em casa...
Eu agradeço assim, muito mesmo.
Vai na padaria buscar pão. Um e meio, dois e meio, no três, se você não tivesse com o pão lá na dentro de casa, você levar uns petelecos. Olha, levei muitos petelecos, muito chute na bunda, meu pai era craque pegar, acertar no ar a gente. E graças a Deus, amo eles pra caramba.
Hoje
eu acho tudo que eu tenho de educação, eu devo a esses caras, não tem mágoa nenhuma disso. Então, eu acho que um petelecozinho de vez em quando, bem dado, não em regiões que pode machucar, eu acho que tem que ter uma linha. A criança tem que saber, vocês me desculpam falar, o nenê é mais ou menos igual um bichinho, igual um cachorro. Ele aprende se a gente quiser que ele aprende. Tá certo? Então, coitadinho, você vai examinar o ouvido do nenê, mas precisa examinar o ouvido do nenê. Eu tenho que tirar essa cera que está aí. Agora você segura bem que o neném vai chorar, vai doer um pouquinho. Aí a mãe solta, ai, não aguento ver isso. Ah, pelo amor de Deus. A gente, né? Se você está fazendo um bem pro teu nenê, eu vou segurar meu nenê mesmo. Para poder fazer um tratamento.
Antes dele chorar agora do que você chorar depois, né, doutor?
Então isso tudo está faltando. Isso que nós estamos falando, essa evolução tecnológica, está trazendo muitas informações para as mães, para os pais. Né? E tem uma história interessantíssima. Já está acabando o tempo? Eu tenho uma história fantástica. Tem uma psicóloga aí, até hoje ela é muito minha amiga. E ela, quando chegou aqui, ela vinha com as histórias, que não pode bater em criança, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, coisa e tal. Eu chamo psicólogo, psiquiatra e neurologista, que estão no limite entre a doença e a normalidade. Tá certo? Porque mexeu com a alma, mexeu com o sistema nervoso, você fica no limite. Né? Se você perder um pouquinho o senso, você fica igual ao teu doente. Tá certo? Eu falo direto para eles isso. E ela falava isso, você está errada, né? Tá. Aí passaram-se uns anos, ela chegou um dia e falou, você precisa de sua ajuda. Pode falar. Eu não consigo controlar meu filho. Então você vai para a FP, que eu te preveni. E como que eu faço? Eu aprendi que tem que ser liberal, agora não seguro mais o cara, não tem jeito, não beijo mais ninguém. Então, valeu. Por que eu te preveni que essa merda que você está fazendo é da pepino, tá aí. Ela, e cobro dela até hoje isso. Então, por quê? Faltou um pouco de rigor. Não precisa ser excesso, mas alguma. O menino tem que saber o que é não. O que pode e o que não pode. Né? Então, isso tudo, infelizmente, deve a essas maquininhas aí.
Tem que saber a hora de brincar, a hora de comer, a hora de tomar banho. Eu acho que tem que ter uma regra mesmo e não adianta. E isso daí só vai fazer o bem. Porque eu acho que se você não fazer isso, amanhã ou depois da manhã você vai chorar muito por isso. E o doutor até citou bem, às vezes você vai falar com o filho vem chutar você, o filho te responde, aonde que nós estamos chegando?
Você vê, tem menino hoje de 10 anos de idade com motinha motorizada. Você acha que esse filho da mãe, daqui 4, 5 anos, ele não vai querer uma 125? Ele não vai querer uma 250? Ele não vai querer ter uma Yamaha 1000?
Com certeza.
Ninguém segura mais. Que é a coisa mais gostosa do mundo, que você sentar numa moto, sem camisa, numa praia, sobre duna, desce duna, é a coisa mais fantástica do mundo. Andar um cavalo, correndo, é coisa fantástica. Mas tem o seu preço. Então tem a hora certa de ter essas coisas. Né?
Essa coisa da contagem, ó, eu vou contar de 1 até 10 para você arrumar o que você desarrumou. Funciona que eu fazia isso com meus filhos. Que... Né? Ah, e ela já está no 9. Né? Então, a coisa funciona mesmo. Antes de terminar, eu estou devendo um abraço para todo o pessoal da FAT, que eles me cobraram. Tá? Um abraço para todos eles, e em especial para um casal, que é a dona Salete, seu Sebastião, e toda a família deles. Um grande abraço para todos eles.
Só para acabar, estou mexendo sua pele aqui, vi uma coisa aqui que eu anotei. Eu queria falar um pouquinho da vacina de idoso. Vocês são muito malandros, vocês não vão atrás das vacinas. Vocês têm obrigação de tomar.
Nós não sabemos, doutor.
Então qualquer, eu vou passar depois para vocês as obrigações da família. Você vai fazer um favor para mim. Você vai ter o núcleo de promoção de saúde da Unimed e vai procurar a Elaine, a enfermeira Elaine, que era treinada em vacinas. Para a doutora, para você me ensinar tudo sobre vacina do idoso. Aí você vai passar para o grupo da FAT. Né? Por exemplo, o Brasil já está preparando os documentos para passar para a Organização Mundial de Saúde, que o sarampo está erradicado no Brasil. Faz muitos anos que eu não vejo um caso de sarampo. Então, agora, de um mês para cá, apareceram 22 casos de sarampo entre São Paulo e Rio de Janeiro, de sarampos gravíssimos. Então, sabe qual que é a conclusão? Que pessoas adultas, vindo da Europa, dos Estados Unidos, estão trazendo o vírus do sarampo para o Brasil. Então, o que fala da vacina de sarampo para o adulto, que tem de tomar essa vacina. Porque quando você toma uma vacina novinha, o que a vacina faz? Promove a formação de anticorpo contra aquele vírus. Né? Então, vacina do sarampo, você toma a vacina, está criando anticorpo contra o sarampo. Aí essa formação de anticorpo vai subindo até uma certa idade. Aí segue uma certa idade, o tanque vai esvaziando devagarzinho. Então, quando chega nessa idade de 40 e poucos anos, 40, praticamente você não tem mais anticorpo contra aquela vacina. Então, você hoje está invertendo a situação, você hoje o velho. Ele está sendo depósito de vacina para passar para a criança, que antigamente era o contrário. Então, hoje está com 22 casos complicadíssimos, tem alguns casos de morte, E o pessoal está ficando com medo, porque depois que aparece 22 casos, vira 44, vira... É igual aquelas gripes suínas, aquelas gripes todas que a gente fala aí. Então você vê que a gente não pode descuidar momento algum da vacinação. É o melhor investimento de saúde que uma mãe pode ter para o filho, é investir o dinheiro dela em vacina. Não existe coisa melhor do mundo para uma criança e para uma família gastar dinheiro com vacina. Tá bom?
Weber, esse negócio de vacina é muito controverso, né? Nós já tivemos médicos falando que vacina é besteira.
Não, isso aí teve uma época realmente existia isso, mas hoje 99% dos médicos estão cansados de saber que isso aí é importantíssimo, né? Então é isso que eu queria deixar para vocês aí. Agradeço vocês terem trazido a gente aqui. E eu não vou falar que estou sempre à disposição, porque a gente está sempre correndo. Mas eu quero dizer que esse grupo de vocês deviam aumentar mais o leque. Né? A gente tem exemplo de algumas coisas interessantes que deram certo em Guaxupé. O idealismo de 1-3-4 transformou num grupo muito bom de assistência, de modo geral, para aquelas áreas específicas que necessita carinho. Então, tomara que vocês continuem aumentando esse ciclo aí. Aproveitar o ensejo, desejar um bom Natal pessoal aqui da rádio e para o nosso Guaxupé todo, né? E que a gente está sempre às ordens e a gente luta, o pessoal sabe disso, no paralelo também, tentando fazer as coisas boas para a minha cidade. Né? Eu não sou daqui, mas já disse que aqui é a minha cidade. Né? E quero lembrar para a rádio aqui que vocês tinham de lembrar que eu dei uma mãozinha boa para a existência dessa rádio aqui, viu? Muito boa! E ninguém fala nunca nada disso aí, tá bom? Não é ressentimento não, mas acho que tem de lembrar da gente, caramba. Afinal de contas, se a gente não está lá naquela hora que Deus me pôs lá dentro do Ministério da Comunicação e tomando um cafezinho, e ele tira da gaveta aqui, tem aqui ó, um pedido de rádio para Guaxupé. E quem pediu foi esse pessoal aqui, o que eu faço? Peguei, assinei embaixo, manda amanhã essa rádio para lá. E nunca foi mencionada aqui a existência desse fato aí, tá bom? Ele sabe muito bem. Mas deixa para lá. Feliz Natal a todos, um beijo carinhoso.
Obrigado, Eber.
Obrigado, doutor.
Queremos agradecer aqui a Malu, o Vacir, ao Cleiton. E ao senhor, doutor, muito obrigado pela participação do programa.
Muito obrigado.
E aos ouvintes...
Obrigado também, doutor, e um feliz Natal para o senhor doutor, também.
E aos ouvintes da comunitária, até quarta-feira que vem, se Deus quiser. Viva com determinação. A vida melhora imensamente quando você para de deixar as coisas acontecerem e passa a fazer as coisas acontecerem. Ao invés de ser uma vítima, seja alguém que faz. Ao invés de procurar alguém para culpar, procure pelo que você pode fazer. Ao invés de perguntar, por que isso aconteceu comigo? Pergunte, o que posso fazer? Estabeleça suas prioridades e concentre-se em seus objetivos. Nenhuma situação pode lhe derrotar quando você vive com determinação. As coisas que lhe acontecem têm uma importância menor ao lado do que você pode fazer com elas. Seu senso de direção, seu foco, seu comprometimento e ação eficaz guiarão você em qualquer situação, não importa o que aconteça. Seja responsável nos seus pensamentos, suas palavras, suas crenças, suas ações. Pelas coisas que acontecem, e elas serão muito mais ao seu gosto. Faça a vida acontecer e ela acontecerá para você também.
Termina aqui o Espaço Fati, com a participação dos alunos da Oficina de Rádio da Faculdade Aberta da Terceira Idade.
A gente faz hora, faz fila na vila do meio-dia, pra ver Maria. A gente almoça e só se coce, se roça e só se vicia. A porta dela não tem tramela, a janela é sem gelosia, nem desconfia. Ai, a primeira festa, a primeira fresta, o primeiro amor. Na hora certa, a casa aberta, o pijama aberto, a família. Armadilha, a mesa posta de peixe, deixa o cheirinho da sua filha. Ela
vive parada no sucesso do rádio de pilha. Que maravilha! Ai, o primeiro copo, o primeiro corpo, o primeiro amor. Vê passar ela como dança, balança, avança e recua. A gente sua, a roupa suja da cuja se lava no meio da rua. Despudorada, dada, danada, gradanda, seminua e continua. Ai, a primeira dama, o primeiro drama, o primeiro amor. Carlos amava Dora, que amava Lia, que amava Leia, que amava Paulo, que amava Juca, que amava Dora, que amava. Carlos amava Dora, que amava Rita, que amava Dito, que amava Rita, que amava Dito, que amava Rita, que amava. Carlos amava Dora, que amava Pedro, que amava Santo, que amava Filha, que amava Carlos, que amava Dora, que amava toda a quadrilha. Que amava toda a quadrilha, que amava, que amava, que amava toda a quadrilha.
Onze e 18, Comunitária 87 FM.
Bom dia, Guaxupé, bom dia. Olha, são 11 horas e 18 minutos, só agora que eu consegui falar bom dia para todo mundo aqui. Bom dia pro Cleito aqui, bom dia Adriel, bom dia Laís, tudo bem?
Bom dia.
Aê, bom
sincronia.
Dia. Sincronia. Bom dia a todos os ouvintes, todos os radionautas, todos os internautas que sempre nos acompanham, tá bom? Olha, a gente queria lembrar aqui que a Rádio Comunitária é uma rádio democrática, né? E a gente dá espaço aqui para todo mundo falar, para a população, sem nenhum tipo de restrição, poder aqui dar a sua opinião. A democracia nem sempre agrada todo mundo. Eu quero dizer o seguinte, é importante a gente frisar que também a Rádio Comunitária, por ser uma rádio democrática, ela não é responsável pelas opiniões emitidas pelas pessoas que vêm aqui à Rádio Comunitária, pelos convidados, tá bom? Olha, como é que será que anda a consciência política do guaxupeano, né? Essa pergunta, na verdade, a gente se fez e fomos fazer para a população de Guaxupé, porque o ano de 2012 está chegando, 2012 é ano de eleição, e como é que será que anda a cabeça da população guaxupeana, da população em geral, das pessoas que transitam pela nossa cidade, enfim, como é que essas pessoas estão pensando e estão, qual a consciência delas, o conhecimento delas com relação à política? Foi isso aí que vocês foram perguntar na rua, pessoal?
Foi.
O que você achou lá, Laís? Como é que foi essa enquete aí?
Parece que o povo anda meio com medo de falar de política, viu?
Por quê? Você achou que eles ficam meio temerários, assim? Como que
é? Era meio assim, me dá uma entrevista? Dou sim. Sabe o que é? Política. Ai, desculpa, não vou poder.
Ah, e também faltou muito conhecimento, tem muita gente que não conhece.
Muito não conhece.
Muito não conhece. E vocês fizeram algumas perguntas assim básicas, como
sim, claro. É a obrigação da população saber.
Por exemplo, vocês fizeram lá.
A gente perguntou quem que é o vice-presidente do Brasil.
Muita gente soube, não?
Só uma pessoa, sabia.
Só uma pessoa soube o nome do vice-presidente do Brasil.
É.
O que que o vereador faz, né?
O pessoal sabia essa, não?
Mais ou menos,
chutava assim, né?
Tá.
O que um deputado faz
E
o que espera para as eleições de 2012, né? Se tem alguma pessoa já na cabeça.
Certo. Então vamos ouvir aqui então a incursão aqui do pessoal nas ruas de Guaxupé.
Estamos aqui com a Adriana. Adriana, você sabe quem é o vice-presidente do Brasil? Não.
É, você sabe o que faz um vereador?
Bem, ele elabora projetos, né? Tenta levar na Câmara para ver se consegue ser aprovado.
E um deputado?
Não. Acho que deve ser quase a mesma coisa.
É, aqui no nosso pé, você já sabe quem que você vai votar, assim, de respeito?
Ainda não sei.
Estou aqui com o Antônio. Antônio, você sabe quem é o vice-presidente do Brasil?
José Alencar?
Não. Você sabe o que faz um vereador?
Ah, eu acho que o vereador é as leis.
Ô Laís, ô Laís, o seu Antônio aqui, ele achava que era o José de Alencar. Você falou pra ele que não era depois?
Eu falei que não era e comecei a rir.
Não, mas daí você falou pra ele quem que era?
Falei.
Falou? Você falou?
Falei.
Quem que é o vice-presidente do Brasil?
Michel Temer.
Aê. E aí, vamos ouvir de novo. Olha a Laís entrevista conversando com o seu Antônio. Dá uma olhada.
Tô aqui com o Antônio. Antônio, você sabe quem é o vice-presidente do Brasil?
José Alencar?
Não. Você sabe o que faz um vereador?
Ah, eu acho que o vereador é as leis.
É, estou aqui com o Paulo. Ô Paulo, você sabe quem é o vice-presidente do Brasil?
Não.
Não sabe? E você sabe o que o vereador faz?
Nada.
E um deputado?
Também nada.
Ah, então, você é daqui de Guaxupé mesmo, né? É, aqui em Guaxupé, o ano que vem, vai começar as eleições para prefeito. Você já tem algum em mente, alguma coisa assim?
Nem tem, nem vou ter.
Estamos aqui com o Patrick. Patrick, você sabe quem é o vice-presidente do Brasil?
Não tô lembrado, não.
É, você sabe o que faz um vereador?
Sei. Cuida mais da cidade.
E um deputado?
Deputado do estado. É. Não, não sabe.
Você não é daqui de Guaxupé, né?
Não.
De onde você é?
Do São Paulo.
É, e lá em São Paulo, assim, você já tem um prefeito em mente?
Não, por enquanto não.
Ah, então tá, obrigada.
Pessoal, o Paulo, ele foi curto e grosso, né? Vamos ouvir o Paulo de novo. Eles perguntaram lá, Paulo, o que que
sem
faz...
graça.
Na hora, como foi a tua sensação?
Eu fiquei muito sem graça. Não faz nada.
Não faz
bem nada.
Vamos ouvir o Paulo de novo.
Estou aqui com o Paulo. Ô Paulo, você sabe quem é o vice-presidente do Brasil?
Não.
Não sabe?
E você sabe o que o vereador faz?
Nada.
E um deputado?
Também nada.
Ah, então, você é daqui de Guaxupé mesmo, né? É, aqui em Guaxupé, o ano que vem, vai começar as eleições para prefeito. Você já tem algum em mente, alguma coisa assim?
Nem tem, nem vou ter.
Ai, viu? Olha, daqui a pouquinho a gente ouve mais guaxupeano falando aí sobre o que que faz o vereador, o que que faz um deputado. Teve gente aí que falou que tem até vereador federal. É, a gente vai ver o que que faz o vereador federal. A gente vai descobrir daqui a pouquinho.
O Giro por Guaxupé. Apoio Cultural.
Tô de moto, tô de boa, tô de Kaczynski. Revolucionária. Tô de moto, tô de boa, tô de Kaczynski.
Oi TV, a mais nova TV por assinatura via satélite do mercado.
Oi TV, é na Universo Oi.
Direta Segurança Eletrônica. Sua segurança, nosso compromisso. Direta Segurança Eletrônica.
Guaxupé Imóveis. Guaxupéimóveis.com.br. Guaxupé Imóveis é só acessar e sua casa encontrar.
551-4540.
Disque Cerveja do Broa, bebida essencial, locação de mesas, cadeiras e freezer. Ligue a qualquer hora do dia, inclusive final de semana e feriados. Disque Cerveja do Broa, 3551-5007.
Esporte Estância, o mundo dos esportes ao seu alcance. Informa a hora certa, 11:26. Pratique esportes, pratique Esporte Estância.
A Comunitária acredita que a diversidade musical educa, informa e traz conhecimento. Música é cultura. Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé. Essa é rádio de verdade.
11 horas 26 minutos, hoje dia 7 de dezembro de 2011. Este é o Giro por Guaxupé. Olha, relatório divulgado pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento aponta que a diferença entre ricos e pobres diminui no Brasil, mas ainda é a mais alta entre os países do BRIC. E, segundo o relatório do OCDE, que é a Organização aqui de Cooperação e Desenvolvimento, os 10% mais ricos, os 10% de países mais ricos ganham 50% acima dos 10% mais pobres. Ou seja, no Brasil, ricos ganham 50 vezes mais do que os pobres.
Trocando em Miúdo, com Eduardo Mancar.
O Brasil é o único país entre os chamados BRIC a reduzir nos últimos 15 anos a diferença enorme que existe entre pobres e ricos. Fazem parte do BRIC os emergentes Brasil, Rússia, Índia e China. Notícia boa, né? Depende. É que, ao mesmo tempo, apesar dessa diminuição, o Brasil ainda continua com o maior índice de diferença entre ricos e pobres nesses quatro países que formam o BRIC. Se chama Índice de Gini. O relatório divulgado nesta segunda-feira pela OCDE tem apenas 400 páginas. Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. De qualquer forma, ponto positivo para o Brasil, porque nesses 15 anos, enquanto os 20% mais pobres cresceram 6,6% ao ano, os 20% mais ricos cresceram só 1,8%. Mas o importante é ter na cabeça o dado atual da realidade brasileira. Os 10% mais ricos ganham 50 vezes mais do que os 10% mais pobres. No Chile e no México, a diferença é a metade, 25 vezes. Na Alemanha, só 6 vezes. E para terminar, a prosa de hoje tem duas coisas. Uma, por que acontece esta diferença? Segundo o relatório do OCDE, é por causa do abismo entre o salário pago ao trabalhador qualificado e o não preparado, o mais pobre. A segunda coisa, a solução, portanto, é uma só: investir nas pessoas desde a infância, preparando para o trabalho. Isto está no relatório da OCDE. Ah, no meio dessas 400 páginas do relatório tem mais isso. Os benefícios sociais não funcionam mais no combate à desigualdade entre pobres e ricos, desde 1990. Então tá. Inté e Axé.
É da sua conta.
Olha, e o novo Código Florestal, depois de acordo entre governo e produtores rurais, foi aprovado por quase que por unanimidade, com 26 emendas acatadas e 60 rejeitadas. A votação do novo Código Florestal foi concluída no fim da noite de ontem. O texto segue agora para a Câmara.
Os debates começaram à tarde, se estenderam pela noite e os senadores aprovaram, com 59 votos a favor e 7 contra, o projeto do novo Código Florestal Brasileiro, com novas regras que procuram compatibilizar a produção rural com a preservação do meio ambiente. Um dos relatores do projeto, o senador Jorge Viana...
Comunitária, prestação de serviços e informação.
Os debates começaram à tarde e se estenderam pela noite, e os senadores aprovaram, com 59 votos a favor e 7 contra, o projeto do novo Código Florestal Brasileiro, com novas regras que procuram compatibilizar a produção rural com a preservação do meio ambiente. Um dos relatores do projeto, o senador Jorge Viana, do PT, disse que o novo código ficou no limite do possível, após intensas negociações para atender a demandas de ambientalistas e, do outro lado, dos produtores rurais, que trocaram farpas até o último momento. O senador Jorge Viana, do PT, nega que o novo código vá permitir a anistia a quem desmatou ilegalmente ou novos danos ao meio ambiente.
O Brasil já leu a página do desastre ambiental causado durante décadas. E o novo Código Florestal vai fazer o Brasil começar a contar através dos satélites quanto de floresta nós vamos estar recuperando por ano. E só vamos poder contar se tivermos a ajuda dos produtores rurais. E peço que o Senado nos ajude a virar essa página de enfrentamento no Brasil.
A senadora Cátia Abreu, do PSD de Tocantins, presidente da Confederação Nacional da Agricultura, também disse que as novas regras e a tecnologia vão coibir os desmatamentos. Disse também que o novo código não atende plenamente os interesses dos produtores rurais.
Foi aquilo que foi possível ser feito num Estado democrático. Não existem contentes 100% de um lado e nem contentes 100% de outro. E eu tenho certeza absoluta que com a votação do Código Florestal, com o equipamento que hoje nós temos no Brasil, nós encontraremos aqueles que estão praticando desmatamento ilegal, o crime ambiental.
A segurança foi reforçada no Senado, restringindo o acesso apenas a parlamentares, funcionários e jornalistas credenciados. Tudo isso para impedir a entrada de manifestantes contra o Código Florestal, que fizeram protestos na Praça dos Três Poderes e em frente ao Congresso. Ambientalistas ainda reclamam que o novo código pode anistiar desmatadores e que é flexível quanto a danos ambientais. O projeto do código, votado agora no Senado, ainda vai passar por discussão e votação final na Câmara dos Deputados. De Brasília, Luiz Carlos Pinto.
Comunitária. Prestação de serviços e informação.
Deixa eu te falar uma coisa. A comunitária não deve favorzinho para nenhum político, para nenhuma igreja e para nenhum grupo comercial. A comunitária não tem dono. É um meio de comunicação diferente que pertence ao povo de Guaxupé. Você já viu isso antes?
Estou aqui com o Rosimei. Rosimei, você sabe quem é o vice-presidente?
Não, o vice-presidente é...
A Dilma e o...
Não sabe?
Não. É, você sabe o que faz um vereador?
Mais ou menos.
É, mais ou menos o quê?
Ah, eu... ele pega o projeto, né, avalia, passa pro prefeito.
É, e o deputado?
Não.
É, aqui em Guaxupé, você já decidiu mais ou menos assim quem você vai votar pra prefeito?
Se for o Jervinho, eu vou votar nele.
Estou aqui com o Urias. Urias, você sabe quem é o vice-presidente?
Não sei.
É, você sabe o que faz um vereador?
Ah, o vereador faz legislação sobre as leis do município, né? Tudo que tiver de votar, tem primeiro que passar pela Câmara de Vereadores para ser votado para ver se vai passar ou não.
Você sabe o que faz um deputado?
O deputado faz a mesma coisa, só que o deputado tem estadual e federal. Um é estado e outro federal. É as leis, a mesma coisa. As leis são votadas através dele para ver se passa ou não.
Aqui em Guaxupé, você já tem uma ideia, assim, em quem que você vai votar?
Em quem eu vou votar?
É.
Prefeito, diga.
Não, prefeito.
Não, eu já tenho.
É, você se importa em falar?
Não vou falar não, mas eu já tenho sim, já sei sim.
Estamos aqui com o Charles. Charles, você sabe quem é o vice-presidente do Brasil?
Sinceramente, não.
É, você sabe o que faz um vereador?
Sim.
O que, que ele faz?
Ele é responsável por... comandar a cidade na ausência do prefeito. Os vereadores votam as leis para a ordem da cidade.
E você sabe quais um deputado estadual?
É, mais ou menos igual o prefeito, só que em âmbito estadual, né? Ele cuida dos interesses do estado.
É, aqui em Guaxupé, já tem alguma ideia de que prefeito que você vai votar?
Não, ainda estou indeciso.
Ah, então tá, obrigada.
É, estou aqui com a Ana Júlia. É, Ana Júlia, é, você sabe quem que é o vice-presidente do Brasil?
Vice-presidente?
Vice-presidente do Brasil,
claro. Nossa, mas esqueci. Não lembro.
Não lembra?
Não.
É, então outra pergunta, então. Você sabe que, o
Michel
que...
Michel Temer, nossa.
Ah, quem é o vice?
Michel Temer.
Isso. Você sabe que, o que faz um vereador?
Vereador, ele legisla de acordo com as regras do prefeito, vamos falar assim. Ele trabalha, o certo seria ele trabalhar em parceria com a prefeitura. Mas normalmente o que acontece nos nossos municípios pequenos, eles trabalham contra a administração, dependendo da coincidência, vamos dizer assim. Eu trabalho na prefeitura.
Você sabe o que faz um deputado?
O deputado, ele depende, estadual ou...
Os dois.
Ele também vai verificar as leis, criar as leis, administrar a parte de recursos que vai para o estado ou para o federal.
É, e aqui em Guaxupé, né? Você, ano que vem, vai ter eleições em 2012. De onde você é mesmo?
De Guaranésia.
Em Guaranésia, então. Vai ter eleições de 2012, ano que vem. E já tá surgindo boatos de candidatos e tal. Você já tem um candidato preferido?
Ainda não. Porque é aquela assim, normalmente a minha família, a gente analisa tudo sobre o candidato, tanto de vereador, como prefeito, vice-prefeito. Eu, trabalhando diretamente dentro da prefeitura, também tenho muito interesse nisso. Então, quando surgirem, quando for divulgado quem são os vereadores, quem são os candidatos, a gente vai analisar para aí sim poder ter uma posição.
O giro por Guaxupé, em defesa da nossa gente.
E daqui a pouquinho no giro pro Guaxupé, ainda a gente fica sabendo como é que foi a audiência pública lá no CIEG ontem à noite sobre o destino dos 600 mil reais que o município irá receber. É, e também tem ainda o História Hoje, que a gente passa todo dia aqui um fato importante, algum fato marcante da história mundial. Tudo isso e muito mais daqui a pouquinho no giro pro Guaxupé, que ainda tem uns 20 e poucos minutinhos de duração.
Intervalo musical.
E a gente ouve o Gonzaguinha com o João do Amor Divino.
Trinta e nove anos de batalha sem descanso na vida. 19 anos, trapos juntos com a mesma rapariga. 9 bocas de criança para encher de comida. Mais de 1000 pingentes na família para dar guarida. Muita noite sem dormir, perdida na fila do INPS. Muita xepa sobre a mesa, coisa que já não está resolvida. Todo dia um palhaço dizendo que Deus dos pobres nunca esquece. E um bilhete mal escrito que causou um certo interesse. É que meu nome é João do Amor Divino de Santana e Jesus. Já carreguei, não aguento mais o peso dessa minha cruz. Sentado lá no alto do edifício, ele lembrou do seu menor. Chorou e mesmo assim achou que o suicídio ainda era o melhor. E o povo lá embaixo olhando o seu relógio exigia e cobrava sua decisão. Salvou sem se vencer, por entre aplausos e emoção. Desceu os 7 andares num silêncio de quem chamou
bateu no calçadão e de repente ele se mexeu. Sorriu e o aplauso em volta muito mais cresceu. João se levantou e recolheu a grana que a plateia deu. Agora ri da multidão executiva quando grita, pula e morre seu otário. Pois como tantos outros brasileiros, é profissional de suicídio e defende muito bem o seu salário.
Comprando no comércio local, você tem maior garantia, pois empresários e vendedores estão próximos e você tem onde e a quem recorrer. Apoio a SIG.
Arena Fight apresenta Combate de MMA, dia 17 de dezembro em Guaxupé. Serão 7 lutas de tirar o fôlego. O primeiro evento de lutas do sul de Minas. Presença VIP de Maurício Shogun e Murilo Ninja. Dia 17 de dezembro às 20 horas no ginásio poliesportivo de Guaxupé. Atletas de Guaxupé e região na seletiva para Predador Fight. MMA, Arena Fight Guaxupé. Você não pode ficar fora dessa. Garanta logo o seu ingresso nas bancas Martins e da Sandra. Academia Pride, Físio Spa, Centro Clínico. Maiores informações, ligue 3551-1366.
DT Forte, a solução contra ratos, baratas, formigas e outros bichinhos que atrapalham a sua vida.
DT Forte, a sua detetizadora.
A Drogaria Guaxupé, a farmácia da Silvia, agora está associada à maior rede de drogarias do estado de São Paulo, a rede Multidrogas, a rede que faz mais pela nossa gente. Entregas em domicílio, 3551-1185.
Rede Multidrogas.
Pousada Nova Floresta, conforto e praticidade, um hotel da cidade em meio à natureza. Pousada Nova Floresta, 3551-3028.
É Jovem Calçados, Sport, Júnior e Pontapé.
Garantimos a melhor compra para o seu pé.
Comunitária, prestação de serviços e informação. Apoio Cultural.
Comprando no comércio local, você ajuda a fixar os jovens na cidade, pois a oferta de oportunidades aumenta. Apoio a SIG.
Ponto Chique do Cutiula.
Para almoço e lanche, não tem outro igual.
Ponto Chique do Cutiula.
O Arena Fight apresenta Combate de MMA, dia 17 de dezembro em Guaxupé. Serão 7 lutas de tirar o fôlego. O primeiro evento de lutas do sul de Minas. Presença VIP de Maurício Shogun e Murilo Ninja. Dia 17 de dezembro às 20 horas no ginásio poliesportivo de Guaxupé. Atletas de Guaxupé e região na seletiva para Predador Fight. MMA, Arena Fight Guaxupé. Você não pode ficar fora dessa. Garanta logo seu ingresso nas bancas Martins e da Sandra. Academia Pride, Físio Spa, Centro Clínico. Maiores informações, ligue 3551-1366.
Estou aqui com o Lianete. Lianete, você sabe quem que é o vice-presidente do Brasil?
Sei, mas não lembro o nome dele.
E outra pergunta, você sabe quem? O que que o vereador faz?
O vereador, ele administra as leis do município.
E um deputado?
O vereador é municipal. Tem o vereador estadual, que toma conta do estado, que administra.
Que é o deputado, né?
Não, o deputado não é. O deputado é o vereador estadual? É o deputado? Não. O deputado é federal. Né? O deputado é federal, não é o vereador estadual. Não é isso ou não? Eu tô enganado.
Então, tem um deputado federal e tem um deputado estadual, né?
Tá, então é o vereador estadual, isso, que é o deputado. Isso.
E o que ele faz?
Você tem um deputado federal que rege as leis federais.
Uhum.
E o estadual é o estadual. E o federal, ele é o representante do estado no poder federal.
Você de onde mesmo?
Sou paulista.
Você é paulista. Lá em São Paulo, ano que vem vai começar as eleições, né? Pra prefeito, vereador. E você já tem algum em mente? Já tem alguma coisa assim? Ou já ouviu proposta de algum?
Não ouvi ainda.
Ainda não? E quais são os requisitos pra você pra eles conseguir o seu voto?
Hoje, principalmente, o que é difícil na política, que seria a honestidade. E essa questão da ficha limpa, hoje eu acho muito importante. É uma questão que precisa ser vista muito de perto.
Estamos aqui com o Patrick. Patrick, você sabe quem é o vice-presidente do Brasil?
Não tô lembrado, não.
Você sabe o que faz um vereador?
Sei. Cuida mais da cidade.
E um deputado?
Deputado do estado. Não.
Você não é daqui de Guaçupé, né?
Não.
De onde você é?
Do São Paulo.
E lá em São Paulo, assim, você já tem um prefeito em mente?
Não, por enquanto não.
Então tá, obrigada. 2012 é ano de eleições. Fomos às ruas descobrir como anda o conhecimento e opinião política guaxupeana.
Estou aqui com o Sebastião. Sebastião, você sabe quem é o vice-presidente do Brasil?
Sei quem que é, mas o nome eu não lembro agora.
Então tá. E você sabe o que faz um vereador?
Vereador?
Uhum.
Ué, ele tem que cuidar do prefeito lá, né? Tem que dar uma vigiada lá pra não ter roubalheira, né?
E também o deputado.
Município.
E o deputado? O que o deputado faz?
Pô, o deputado precisa fazer muita coisa pra nós, né? Pra nossa cidade, pra melhoria da cidade. Aí ele tem que ser bom também.
Você acabou de me dizendo que você não é de Guaxupé, você é de Nova Resende. Mas em Nova Resende, como que tá o... você sabe já quem? Já tem uma pessoa candidata a prefeito? Já escolheu já ou ainda não?
Não, ainda não. Tá pra escolher, mas ainda não tá decidido ainda não.
Tá certo, então. Muito obrigado, Sebastião. Até mais.
Boa sorte.
Ai. Ó, é legal, legal demais, viu, a matéria que vocês fizeram. Acho que isso é importante. É preocupante, né, também. Preocupante, fala a verdade. Porque, assim, a gente não tá fazendo isso pra dizer, olha... Não, é preocupante a gente ver que realmente a população não... tem conhecimento mesmo político, né? De repente fica até uma sugestão aqui. Eu não sei como funcionam essas questões de grade educacional, mas a educação municipal aqui da cidade de Guaxupé, que é uma educação tão bem feita, tão de ótima qualidade, né? Aí também um abraço aí para a secretária, para a Nesmar, que a gente sabe o trabalho competente, o trabalho que a educação municipal tenta efetuar para essas crianças. Ó, fica aí uma sugestão, né, para a secretária, aí, eu não sei a possibilidade disso, mas de repente... aos poucos incorporando aulas de democracia, de conhecimento político, para a criança lá desde da infância, né? Desde começa com assunto para criança, começa com assunto mais basiquinho, mais simplesinho, mas já vai dando aquelas educações, aquela educaçãozinha relacionada a isso desde criança, porque
tá feio,
hein? O que vocês acharam? O pessoal não sabe quem que é o vice-presidente do... Teve um lá que chegou perto, ele falou José de Alencar. Chegou perto, porque o José de Alencar faleceu faz pouco tempo e realmente era o vice-presidente. Ah. Mas agora não é mais, é o Michel Temer, gente. É o Michel Temer. Então. Não temam ele, é o Michel Temer. O que vocês acharam disso aí, pessoal?
A gente perguntou bem o básico mesmo e o povo não sabia.
Então, tá feio o negócio.
Então tem que estudar, porque as eleições estão chegando, né?
E como que vai?
Tem que saber, né? Tem que saber o que um vereador faz para você cobrar, né?
Exatamente. E isso é fundamental, porque o que, que acontece? Agora nas eleições, a gente é que vai escolher a pessoa que vai estar representando. Depois a gente fica aqui reclamando, olha só, a prefeitura não faz nada, eu só, minha rua está cheia de buraco, não tem isso, não tem aquilo, mas... A gente, na hora de votar, não pensou e na hora de cobrar também, não, de repente não está cobrando corretamente. Então é uma questão da gente refletir, né? Como é que está nosso conhecimento, até que ponto que a gente está apto, né? Realmente a gente está acompanhando as propostas daqueles candidatos. Enfim, a população pode e é a protagonista dessa situação. Ela pode mudar, está na mão dela, né? Ela não é coadjuvante, ela é protagonista. E por falar em protagonismo, ontem teve... Um bom exemplo disso, o protagonismo da população, foi a audiência pública lá no CIEG, é isso?
Sim, sim.
Vocês foram lá, entrevistaram o pessoal, o que vocês acharam, Adriel?
Achei muito bacana, né, ter uma audiência pública, isso precisa, mas tá faltando gente, a população não está comparecendo em peso, né?
Uhum. A audiência pública foi para definir...
A da verba de 600 mil para a saúde, né?
Aquela verba de 600 mil, uhum, que era destinada para a saúde, eles foram então decidir lá em qual local da saúde, onde que seria... aplicado essa verba. E a gente pode falar.
E era um dever da população inteira, né? Porque coisa, o dinheiro vai ser entregue, né? Então acho que deveria ir mais gente em nossas audiências públicas para ver onde está indo. Para depois você não ficar cobrando também, né?
Depois não adianta reclamar.
Perfeitamente, porque inclusive é dinheiro que vai ser utilizado em benefício da população mesmo. Ainda mais, é mais interesse popular ainda. Porque é um dinheiro, vamos supor, que vai ser aplicado em prestações de serviço de saúde para a comunidade. Então, quer dizer, vai ser revertido para você esse dinheiro. Então é como se você estivesse definindo o que você vai fazer com o dinheiro seu, né?
É.
Porque, que nem no caso aí, já vou até adiantar, depois a gente vai ouvir a palavra aqui do presidente da Câmara de Vereadores, do Valino Gongro de Jesus, o Nico, que ele fala que a verba basicamente vai para dois postos de saúde, se não me falha a memória aqui, depois a gente vai confirmar. Se não me engano é para a ampliação de um posto de saúde e a construção de um outro lá no Parque dos Municípios. E, então, quer dizer, é revertido para a população. Se a população não comparece, né, aí depois não pode reclamar se decidem a revelia o que vai ser feito.
Com,
né,
certeza.
Uhum.
Então vamos ouvir lá. Agora, a população que compareceu... O pessoal aqui conversou, reportagem de 87 conversou com eles lá.
Estou aqui com o Henrique. Henrique, que você acha da importância de ter uma audiência pública?
Eu acho que a importância se dá porque vivemos numa sociedade hoje democrática. E a participação popular é muito importante na decisão sobre as nossas vidas, né? Então... O regime que vivemos hoje é de representatividade, ou seja, elegemos pessoas para nos representar. Acredito que futuramente vai ser diferente a situação. Futuramente percebo que vai ser por plebiscito. Tudo assunto por ter vai ser votado, de repente, de forma eletrônica, de forma facilitada, ninguém precisa sair de casa, vai lá e vota aquele assunto. Sim ou não, só isso. Agora, hoje, como ainda está vigente esse tipo de mandato, né, que é por representatividade, nós elegemos pessoas para nos representar. E somos traídos muitas vezes. O que a gente percebe? Depois que eles estão lá dentro, aí é meia dúzia para representar 50 mil habitantes. Acontece igual acontece aqui em Guaxupé. Por quê? Qual que é o interesse do povo? Saúde, segurança, né? Esporte, lazer, cultura... E a gente, não é problema da administração atual só não, isso aí já é de longa data, dá a impressão que a cidade cresceu, mas a mentalidade não evoluiu, nós estamos no coronelismo ainda. É inadmissível uma pessoa que vai no posto de saúde, seja receba uma receita, não tenha remédio, precisa de remédio e tem que implorar para vereador de carreira que está aí há 2 mandatos, 3, 4, 5 mandatos, investir vai até morrer sendo reeleito, porque esses vereadores é o grupinho, os vereadores estão sempre sendo reeleitos, são os de carreira, é o grupinho que sempre consegue um remédio mais caro, um exame mais caro. Então o que eu percebo, que essas pessoas que foram eleitas para representar o povo, muitas vezes
usam desse poder para se manter no poder. E a importância de hoje, dessa reunião, é para que o povo compareça, embora seja muito pouco noticiado, ninguém sabia que ia ter isso, ninguém nem sabe o que significa isso. As pessoas que mais precisam são pobres de informação. Realmente as pessoas que precisam não estavam aqui hoje, porque nem sabia que teria isso aqui hoje. Mas já é um bom começo. Agora, quanto à verba, se está disponível, tem que ser aprovada. A minha visão é que tem que ser aprovada por todos, unanimemente. Mas depois de aprovada, porque não tem nem um projeto básico que vai ser gasto com construção ou não, ou que equipamento. Se não tem, vamos aprovar a verba com a ressalva. Depois vão chamar as pessoas, o público, os eleitores da cidade, as autoridades, para discutir qual será a melhor aplicação desse recurso. É o que eu imagino, é isso. Enquanto, como foi dito na reunião, nós temos um aparelho de ultrassom funcionando na a melhor aplicação desse recurso. É o que eu imagino, é isso. Enquanto, como foi dito na reunião, nós temos um aparelho de ultrassom funcionando na cidade. Atende pouco mais de 200 pessoas mês. Uma cidade que tem mais de 50 mil habitantes, 250 pessoas mês. Isso é ínfimo, não é imensurável, não tem nem, é uma vergonha falar uma coisa dessa. E sabe quanto custa o aparelho? 150 mil reais apenas. Sabe quanto foi gasto nos últimos dois carnavais? Nos últimos carnavais? Nesses três últimos carnavais? Mais de 1 milhão de reais em 4 dias. Eu trabalho com eventos, gosto, sou músico e é muito importante a cultura para a cidade, etc e tal. Mas até o quanto isso está sendo benefício para o povo, sendo que tem tantas outras coisas mais importantes. E de repente construção de novas unidades não vai acrescentar nada, porque vai elevar o custo da saúde, porque nós não temos médico preparado na cidade para abastecer esses novos postos de saúde. Se nem os que já temos, médicos e enfermeiros já estão dando conta da demanda, vamos fazer mais. É como comprar 10 carros zero e não termos gasolina para abastecer o tanque.
Muito obrigado, Henrique. Muito obrigado mesmo.
Tá, esse foi o Henrique Madeira, que o pessoal aqui conversou, a reportagem do 87FM conversou com ele. Depois eles conversaram com o Paulo Stampinevski, que é o secretário de Finanças da Prefeitura Municipal.
Estou aqui com o Paulo, secretário de Finanças da Prefeitura. Paulo, o que você acha de uma importância de uma audiência pública?
A audiência pública é muito importante porque é a oportunidade que o cidadão comum tem de fazer valer seus direitos, seus pensamentos, seus ideais. Então, sempre que há uma audiência pública, é de suma importância, relevância que todos venham, porque quanto mais interessados, quanto mais opiniões, melhor o resultado.
E hoje pela manhã eu conversei com o Nico, o presidente da Câmara de Vereadores do Galindo Gongra de Jesus, que falou finalmente então para onde vai os 600 mil.
Bom dia, Rodrigo. Bom dia, ouvinte da comunitária. É um prazer a gente estar falando com vocês. Então, houve essa audiência pública em parceria à Prefeitura e à Câmara. E até a gente surpreendeu, porque as audiências públicas geralmente não aparece ninguém, igual nós temos feito as nossas, né? Mas essa tinha até bastante gente, foi bem debatido o tema. Esse dinheiro é destinado à saúde por exemplo, a saúde, mas não é assim destinado. Por exemplo, alguém citou para que esse dinheiro podia ir para Santa Casa. Então não é, sempre o SUS, a unidade básica assim, do SUS, sabe? Então o que nós propomos lá foi que esse fosse direcionado a dois PSF, um que seria na Vila Campanha, que será, né, na Vila Campanha, e o outro no Parque do Município 2, onde tem a grande necessidade. Então, porque no 2 já tem, porque a grande cidade, o fluxo muito grande de pessoas naquele local, então o que foi? Nós direcionamos para lá. Ouvimos a população, teve debate, foi muito bom, muito aproveitoso essa audiência, e por fim ficou destinada, que será para 2 unidades, uma é a Vila Campanha, para ampliação, e a outra é no Parque do Município, a construção no Parque do Município, onde a Prefeitura já tem lá um terreno próprio que possa ser feito esse PSF lá. E a gente ouviu outros, as pessoas que questionaram, então isso é importante na audiência pública, e agora, a partir desse momento, que vai feita a ata, e toda a documentação será encaminhada aos órgãos competentes, para que possa estar aí vindo essa dotação orçamentária e nós podemos estar aí construindo mais 2 PSF da Goiás, que é muito importante.
Muito bom. Presidente, e quando que começam essas obras? Quando que esse dinheiro chega? Já chegou? Como é que vai ser isso?
Alô?
Alô, presidente. Quando que começam essas obras? Quando é que chega esse dinheiro? Já chegou? Como é que vai funcionar?
Não, esse dinheiro não chegou. Isso aí é uma emenda popular, é pela primeira vez que tem, então é assim, encabeçada pelo pessoal do PT, e como a presidenta hoje é do PT, ela tem dando essa atenção de ouvir a população, né, que é um governo do povo, ouvir a população, então uma emenda popular, e a partir do momento que a documentação chegar lá nos órgãos competentes, e é a partir do ano que vem que está sendo liberada essa dotação. Esse dinheiro vem via Caixa Econômica Federal, e é liberado conforme a medição da obra, né? Então, contrata-se a obra e vai fazendo medição, e a Caixa que vai liberando. Esse dinheiro não vem direto nos cofres da Prefeitura, não. Ele vem sob convênio, e se ficar a obra acima do orçado, a Prefeitura tem que entrar com a contrapartida, nesse sentido, ela que assume. Então, são os 600 mil para a construção um vai ser ampliação e o outro construção do PSF. Quando se cria um PSF, é lógico que ele já vem vinculado, porque ele tem despesa continuada. Então, a Secretaria de Educação tem que ter feito esse procedimento, está tudo já pronto, que a partir do momento que ser criado o PSF, já tem o convênio com o governo estadual e federal para que possa ser mantido.
A participação do povo, presidente, foi essencial nessa resolução. Como que você analisa, como o senhor analisa a participação da população nessa audiência?
É um momentinho que está. Tá, o telefone aqui está meio.
Tá, não. Está me ouvindo melhor?
Estou ouvindo.
Tá. Presidente, a participação do povo, como que o senhor analisa a participação do povo nessa audiência, a importância da participação popular?
É, a gente vê que é muito importante a participação do povo. A gente pede até no orçamento, e até foi citado lá, que no orçamento, que era 82 milhões, era a previsão orçamentária, e a população participou muito pouco. Então a gente acha que é bem importante que a população está aí participando e junto, e para que ajudar, né? Porque o dinheiro é do povo, e o povo tem que ajudar a saber para onde que ele é bem colocado. E o município tem feito isso aí, o prefeito tem seguido esses trâmites de ouvir sempre a população em todas as despesas, quando tem uma despesa grande, ouve a população, faz audiência pública. Infelizmente, a população, a gente sabe a dificuldade que tem, que geralmente são à noite, e eles trabalham de dia, a dificuldade que eles têm para participar. Mas a gente sempre está convidando. Esperamos que o ano que vem nós fazemos essas audiências públicas nos bairros, onde tem mais facilidade da população estar acompanhando a gente. Então foi muito bom. Ontem teve a participação de bastante gente, a gente até, não só do bairro onde foi feito, mas da cidade todinha, e os questionamentos, é importante que tenha questionamento, para que possa tudo isso registrado em ata, filmado, registrado em ata, para poder estar acompanhando esse procedimento e encaminhando aos órgãos competentes para que possa ser liberado esse dinheiro.
Tá certo. Presidente, muito obrigado. E a Câmara Nova, começa quando? Próxima reunião quando?
É sexta-feira, inauguração às 20 horas. Chamamos também o povo, convidamos a população, aqueles que não chegaram convite na casa, porque a gente não sabe, mas às 20 horas, inauguração do novo prédio da Câmara, que nós já estamos aqui instalado nele, um antigo fórum, uma recuperação do prédio, parceria Câmara e Prefeitura, e foi investido dinheiro público, você sabe que é do povo. Então, acho que o povo é bom vir conhecer, para fiscalizar onde está sendo aplicado e do jeito está sendo aplicado o dinheiro público. Então, e a primeira sessão nossa é segunda-feira, às 20 horas também. Convidamos mais uma vez a população para que possa estar assistindo. Quem não puder vir, assista através do site da Prefeitura, que é ao vivo a nossa sessão pela internet.
Olha, sabe o que é legal de tudo isso? A gente ouviu a palavra aí do presidente da Câmara, do Valino Gôngora de Jesus, o Nico. O que é importante de tudo isso é que funcionou, né? Teve uma audiência pública, a população, por mínima que seja comparecimento, as poucas pessoas que compareceram cobraram, efetivamente. O dinheiro será destinado aí à ampliação e construção de postos de saúde, a equipamentos, destinado à saúde da população. Agora o papel da população é cobrar, é fiscalizar, verificar se esse dinheiro foi aplicado de uma maneira consistente e eficaz e eficiente para a população, e se isso está sendo revertido, a prestação de serviço está sendo revertido a contento para você, que inclusive é dono desse dinheiro também. Há 2054 anos, Marco Túlio Cícero foi decapitado. O estadista, advogado e orador romano Marco Túlio Cícero foi admirado pelo seu humanismo e trabalhos filosóficos e políticos. No Senado, seus discursos eram marcados pela indecisão. Disputava poder com Marco Antônio e, numa desavença, foi denunciado por conspiração e decapitado.
No dia 7 de dezembro do ano 43 a.C., há 2054 anos, Marco Túlio Cícero é decapitado. Cícero foi filósofo, advogado e político. Foi uma das cabeças mais versáteis da Roma antiga. Foi ele quem apresentou aos romanos as escolas da filosofia grega e criou um vocabulário filosófico em latim, distinguindo-se como um linguista, tradutor e filósofo. Também grande orador e advogado de sucesso, Cícero é apreciado principalmente pelo seu humanismo e trabalhos filosóficos e políticos. Durante a segunda metade caótica do século I a.C., marcada pelas guerras civis e pela ditadura de Júlio César, Cícero patrocinou um retorno ao governo republicano tradicional. No entanto, a sua carreira como estadista foi marcada por inconsistências e uma tendência a mudar a sua posição em resposta a mudanças no clima político. A indecisão pode ser atribuída à personalidade sensível e impressionável. Era propenso a reagir de modo exagerado sempre que havia mudanças políticas. Cícero e Marco Antônio transformaram-se nos dois homens mais importantes de Roma. Cícero era o porta-voz do Senado e Marco Antônio, executor oficial do Testamento de César. Os dois nunca tiveram contatos amigáveis e a relação piorou com a opinião de Cícero de que Marco Antônio tomava muitas liberdades na interpretação dos desejos de César. Cícero começou a atacar Marco Antônio numa série de discursos. Acusado de conspiração, Cícero foi decapitado. A cabeça e as mãos do filósofo foram pregadas numa tabuleta exposta ao público na porta do Fórum Romano durante 6 meses. História Hoje, pesquisa e redação Lúcio Rezer, locução José Carlos Andrade, sonoplastia Messias Mello.
Olha, e a gente vai chegando agora no finalzinho do Giro do Gospel. Hoje passou até 10 minutinhos do horário. Eu queria agradecer aqui ao Adriel Moraes. Adriel, muito obrigado. Parabéns pelas duas matérias, viu?
Obrigado a vocês, obrigado ouvintes. Quero mandar um abraço para Laís, para Sheila Saad, para o Rodolfo que está ouvindo a gente.
Também legal. Quero, para ele também.
Ô Laís Araújo, muito obrigado também, parabéns pelas matérias, viu?
Obrigado.
Um abraço também para a Sheila, Saad, para o Rodolfo, quem mais? Para a Laís.
Para a
Laís. Um abraço para todo mundo.
Eu quero mandar um beijo também para minha avó e para o meu avô.
Um beijo aí para a avó e para o avô da Laís também, né? Laís e Laís, né?
É, isso. Dá um rolo bom.
Dá um rolo bom. Cleiton Dias, muito obrigado e uma boa tarde para você.
Boa tarde e até amanhã às 9h15 com Alta Astral.
Tá? É isso aí, vem aí o baú do Ricardão.
O Giro por Guaxupé.
E você sabe o que o vereador faz?
Nada.
E um deputado?
Também nada.
Esta é a Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé, emissora sem fins lucrativos, sem vínculos políticos e sem pretensões religiosas. A comunitária defende o direito do cidadão, a democracia e a cidadania, né? A comunitária, ela sobrevive apenas com o apoio cultural das empresas que acreditam em nossa linha de conduta. E com as reportagens de Adriel Moraes, Laís Araújo e a contribuição e a produção de toda essa comunidade, locução de Cleiton Dias, termina aqui mais um Giro por Guaxupé. Vem aí o baú do Ricardão. Tchau, tchau.
De segunda a sexta, você está convidado para discutir os assuntos da nossa cidade. O Giro por Guaxupé, um programa em defesa da nossa gente. O Giro por Guaxupé, de segunda a sexta, às 10 da manhã.
Apoio Cultural.
Comprando no comércio local, você aumenta a necessidade de mais saneamento, infraestrutura, educação, saúde, segurança pública, conservação da pavimentação. Apoio a SIG.
Minquilo Materiais para Construção. Qualidade e economia na construção. Em Guaxupé e Guaranésia. Minquilo Materiais para Construção.
Portal Noivas. Locação de vestidos de noiva e trajes especiais. Há 17 anos em Guaxupé.